Todos nós vamos dar início à nossa reunião. Como sabem, da ordem de trabalhos, hoje consta uma primeira parte da reunião em que temos o gosto de ter o Sr. Dr. Basílio Horta, que é o Presidente da Comissão de Avaliação e Acompanhamento dos Projetos de Potencial Interesse Nacional e também da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal. Esta audiência surge na sequência de uma missiva que o Sr. Dr. Basílio Horta fez o favor de nos enviar, disponibilizando-se para, junto da Comissão, desta Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e do Poder Local, apreciarmos todos os aspectos relacionados com a aplicação deste sistema de reconhecimento e acompanhamento dos projetos de potencial interesse nacional, em geral e também, em particular, sobre qualquer deles que a Comissão entenda por bem prestar, pedir qualquer esclarecimento ao Sr. Presidente da Comissão de Avaliação e Acompanhamento destes PINs, destes projetos PIN, mais comumente conhecidos por PIN. E, portanto, o que nós, como Comissão, dado que a iniciativa foi do Sr. Dr. Basílio Horta, nós temos de ficar gratos ao Sr. Dr. Basílio Horta por se disponibilizar para esta audição. Em bom momento, de imediato, acolhemos essa sua disponibilidade, deliberamos ouvi-lo e aqui estamos hoje com o Sr. Dr. Basílio Horta e com os seus colegas que têm também funções ao nível superior desta estrutura criada para fazer este acompanhamento e esta avaliação destes projetos de potencial interesse nacional. Sr. Dr. Basílio Horta, é mais uma vez que lhe agradeço, com muito gosto que o temos cá. Nós iríamos seguir o modelo das audições dos senhores ministros, ou seja, um modelo que nós temos estabilizado a nível da Comissão, em que, neste caso, o convidado falaria uma introdução à matéria durante 10 minutos, depois cada partido elaborará sobre esta matéria e proferirá as considerações que entender por convenientes durante 5 minutos e o Sr. Dr. Basílio Horta depois, o Presidente depois, teria 20 minutos para, digamos, responder ou para também tecer as considerações que entendesse por convenientes. Havendo depois uma segunda volta, se necessário, em que cada partido falará durante 3 minutos e o Sr. Dr. Basílio Horta depois em 20 minutos. Sem mais delongas, Sr. Doutor, e com os meus agradecimentos, dava-lhe a palavra. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente e senhores deputados. Eu, antes de mais, sou eu que agradeço e a agência que agradece ao Sr. Presidente e aos seus deputados esta oportunidade que nos deram de convosco falarmos sobre o SPIN e esclarecermos dúvidas ou sugestões que eventualmente tenham que nos fazer. Porque este pedido, muito rapidamente? Porque nós, CAPIN, temos por vezes analisado e até sido surpreendidos por algumas vezes por afirmações relativamente aos projetos PIN e ao sistema PIN que nós entendemos que são fruto de um deficiente esclarecimento. E, consequentemente, entendemos que era nosso dever colocarmos à disposição dos senhores, das senhoras e dos senhores deputados, por forma a esclarecermos dúvidas que eventualmente sejam colocadas, ao mesmo tempo receber críticas, porque não há nenhum trabalho que não mereça críticas e que não possa ser corrigido para melhorar, e, ao mesmo tempo, também receber sugestões, por forma também a que o nosso trabalho seja mais útil e seja mais útil à economia portuguesa e à criação de emprego. Eu tenho um trabalho escrito, com gráficos, com tudo, que deixarei ao Sr. Presidente para ser distribuído pelas senhoras e pelos senhores deputados. Eu não vou ler, portanto, vou seguir o esquema do trabalho, mas nós entendemos que era bom que ficasse aqui arquivado as nossas razões, como é que nós vemos o sistema PIN, como é que funcionamos, os resultados que temos obtido até agora, para memória futura, ou seja, para que se diga, para que fique arquivado aquilo que nós pensamos sobre esta matéria. Primeiro ponto, eu dividi a nossa esta exposição em quatro temas diferentes. Primeiro, o enquadramento, ou seja, enquadramento e regime do SPIN, que tem várias componentes. Depois, as fases do processo do SPIN. Depois, uma terceira, que é o balanço de atividade. Bom, e uma quarta fase, que são mais generalidades e conclusões que tem a ver com, eventualmente, com correções e com aquilo que nós entendemos que pode ainda ser melhorado no funcionamento deste sistema. Quanto ao enquadramento e regime, porquê que os PIN foram criados? Qual é o objetivo de criação dos PIN, cujo regime foi recentemente revisto por um decreto-lei, o decreto-lei 174 de 2008, de 26 de agosto, decreto-lei esse que, em larga medida, foi sugerido pela própria CAPIN e que introduz quer alterações ao processo, quer um maior nível ainda de exigência para a aprovação dos projetos PIN. O objetivo, portanto, desta legislação é, no fundo, criar um clima favorável a determinados investimentos que, pela sua natureza, são considerados estruturantes para a economia portuguesa. Poder-se-á dizer, numa análise de extrema exigência, que todos os projetos, independentemente da sua natureza, deviam ser considerados essenciais para a economia portuguesa e deviam ter o mesmo tratamento. Em termos de tese abstrata, tenho que concordar com isso, com certeza. Mas a verdade é que nós temos que viver com o que temos, e com o país que temos, e com as regras que temos, e com a burocracia que temos. E, consequentemente, um projeto, que é um projeto, e já vamos ver os requisitos que obriga um projeto a ser PIN, que é estruturante para a economia portuguesa, é natural, é normal, que seja criada um conjunto de mecanismos que atenuem a burocracia e que lhes deem a possibilidade de um acompanhamento mais de perto. Porque no fundo, isto é o que é o PIN. Por vezes há confusão. Entende-se que os PIN dão origem a determinadas benesses. Há quem entenda que os PIN fazem dispensar de licenças de qualquer tipo de licenciamento. O PIN de licencia de dispensa de LAIA, ou dispensa de estudo de impacto ambiental, outro de instalação. Vossa Excelência, quando acabar eu posso continuar. Com certeza. Portanto, dizia eu o seguinte, que o PIN não dispensa de qualquer tipo de licenciamento. O PIN não dispensa de qualquer tipo de licenciamento. O licenciamento do PIN é exatamente igual a qualquer outro projeto que seja apresentado. A única coisa que o PIN traz é um acompanhamento personalizado, que significa que há, e já vamos ver, que há um acompanhamento do projeto desde o momento em que ele é considerado PIN até ao momento em que as licenças são dadas. Há um cronograma que é fixado por acordo entre as entidades que fazem parte da CAPIN, e já vamos ver quais são e como é que funcionam, e esse cronograma é seguido de perto por um gestor de cliente que acompanha o projeto desde o primeiro momento até ao último. Facilitando, se o projeto não se conforma com algumas condicionantes ambientais ou de ordenamento do território, tentando que o projeto seja mudado, esclarecendo o promotor que com aquele projeto não poderá continuar ou não poderá ser licenciado, por forma a adaptar o projeto que é apresentado às condicionantes que são apresentadas na própria comissão. É um trabalho que a doutora Madalena, que está aqui ao meu lado, se encarrega, aliás, muito bem de o fazer, de contacto permanente com a CCDR, com as câmaras municipais, com o promotor, com as várias entidades que rodeiam o projeto, por vezes entidades estranhas, completamente à CAPIN, desde o Instituto da Água até ao Ministério da Defesa Nacional em alguns casos. Quer dizer, no fundo é acompanhar o projeto por forma a que os obstáculos que se deparam possam ser removidos e o projeto seja feito. Qual é a composição e a competência da CAPIN? Como é que a CAPIN é composta? A CAPIN é uma comissão bipartida. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que recebe duas componentes importantes na análise dos projetos. A componente económica e a componente ambiental e do ordenamento do território. Portanto, na CAPIN estão representadas, em parte da parte económica, está representado o Instituto do Turismo, cujo vice-presidente temos o gosto de ter hoje aqui connosco, está representado portanto, também o Instituto das Pequenas e Médias Empresas, está representado a própria agência que coordena este grupo de trabalho e, portanto, estão representados um conjunto de elementos que diretamente têm a ver com os projetos em causa. Da parte do ambiente, estão representadas a DGOTDU, portanto, a Direção-Geral do Ordenamento do Território e Urbanismo, está representado também o ICNB, Instituto de Conservação da Natureza, está representado a APA, Agência Portuguesa do Ambiente, e creio que não está mais ninguém representado. Portanto, estas duas componentes fazem a análise do projeto. de um lado a análise económica, do outro lado a adequação do projeto aos condicionantes ambientais. E depois, informalmente, estão representados um representante do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, um representante do gabinete do Sr. Ministro da Economia e um representante do gabinete do Sr. Ministro do Ordenamento do Território e do Ambiente. E isto é muito importante porque facilita em determinados projetos um diálogo direto com o Governo e, consequentemente, a sabermos em cada momento qual é a posição que o Governo entende em relação a cada projeto, o que é importante saber, manifestamente, saber essa importância, embora se diga que há no funcionamento da CAPIN, e nós temos tido essa preocupação, uma grande objetividade. Ou seja, a CAPIN não faz análise política. A CAPIN não faz análise política. A CAPIN faz análise económica e faz análise do ambiente e do ordenamento do território. Análise política é de outros fora, que não ali. Obviamente que os representantes podem receber instruções, e manifestamente podem fazê-lo, mas o funcionamento não é um funcionamento de natureza política. Qual é a competência da CAPIN? A competência da CAPIN, qual é? É a avaliação, decisão e acompanhamento dos projetos PIN, é isto. A avaliação, acompanhamento e avaliação, decisão e acompanhamento dos projetos PIN. Esta é a competência da CAPIN. Recentemente foi criada uma nova figura, sei lá, o PIN+, que só tem, neste momento, um único projeto aprovado, que é o projeto da Galp. Foi um projeto da Galp, que são dois projetos da Galp, melhor dizendo, projeto de Matosinhos e o projeto de Sines, projeto de 1,2 mil milhões de euros, um projeto que foi a primeira vez que há um único documento com todas as autorizações e que foi realmente um projeto feito num tempo rápido, como devia ser um projeto tão grande e tão importante para a economia portuguesa, como é o projeto da Galp, pelo volume, pela criação de emprego, pelas exportações, enfim, por tudo aquilo que está incito nesse projeto. Não vamos falar no projeto PIN+, a não ser que peçam, tenho o maior gosto em falar também sobre isso. Há um único caso, enfim, e são casos verdadeiramente extraordinários. Como é que funciona o sistema PIN e como é que funciona o processo decisório? Quais são os requisitos para um projeto ser considerado PIN? Primeiro, o investimento global tem que ser superior a 25 milhões de euros. Pode ser inferior, em casos excepcionais, quando haja uma forte componente de investigação e desenvolvimento, uma forte componente de inovação aplicada ou um manifesto de interesse nacional. Até agora, os projetos têm todos tido iguais ou superiores a 25 milhões de euros. O segundo aspecto, este já introduzido pela nova lei, em boa hora, por sugestão nossa, comprovada a viabilidade económica e reconhecida a idoneidade e credibilidade do respectivo promotor. Matéria muito importante, porque é fácil apresentar um projeto que se pode dizer que tem 30, 40, 50, 100 milhões, e realmente a verdade é que se não tem obrigatório dizer qual é a viabilidade económica e financeira, e se o promotor não tem um mínimo de credibilidade, bom, o problema é que se perde tempo, se gastam energias, por vezes servem-se interesses que não são os interesses, outros interesses, bom, que não vale a pena aqui referir, nomeadamente de popularidade fácil de quem promove esse tipo de projetos, mas que no fundo não têm consistência. A lei vem dizer, mostra a viabilidade económica e vamos ver a idoneidade de quem apresenta um projeto de 100 ou 150 milhões de euros, bom, com uma maior das facilidades por vezes. Depois, um terceiro aspecto, muito importante, este é um aspecto decisivo para nós, projetos que visem instalação de base produtiva com forte incorporação nacional e com valor acrescentado da produção que seja comprovado. Este é um aspecto muito importante também. Quarto lugar, projetos que se integrem nas prioridades de desenvolvimento. Prioridades de desenvolvimento definidas quer a nível nacional, quer a nível regional. Este é um aspecto muito importante, porque muitos destes projetos são as próprias câmaras que os defendem, que os apresentam com grande proximidade e às vezes com grande afinco. Bom, porque realmente são projetos importantes para as comunidades e que nós, enfim, vivemos sempre com particular interesse, por vezes não podem ser aprovados, é verdade, mas fazemos sempre um grande esforço para que eles possam ser adequados e aprovados. Depois, finalmente, last but not least, porque é talvez das coisas mais importantes, que tenham suscetibilidade de adequada sustentabilidade ambiental e territorial. Ou seja, quando o projeto é aprovado, não se pede que tenha sustentabilidade territorial ambiental. Isto é importante. Não se pede que tenha. A única coisa que se pede é que tenha suscetibilidade de ter sustentabilidade territorial e ambiental. Suscetibilidade, ou seja, projetos que estão 100% em zona classificada, que, enfim, em certos casos, que claramente infringem regras que são impossíveis de serem afastadas por qualquer motivo, são recusados liminarmente e vamos ver que têm sido recusados tantos projetos como aqueles que têm sido aprovados. Fala-se muito nos projetos aprovados, fala-se pouco nos projetos que têm sido recusados. Finalmente, há uma outra característica, e isto é um aspecto económico, que sejam projetos que tenham, pelo menos, um impacto positivo em pelo menos 5 dos seguintes domínios, que eu vou passar a referir. Primeiro, produção de bens e serviços transacionáveis. Segundo, efeito de arrastamento em atividades a montante e a jusante, particularmente para as pequenas e médias empresas. Introdução de processos tecnológicos inovadores ou colaboração com entidades do sistema científico e tecnológico. Criação mínima de 100 postos de trabalho diretos em fase de elaboração e qualificação de emprego. Inserção em estratégias de desenvolvimento regional ou contribuição para a dinamização económica das regiões do interior. Balanço económico externo, nomeadamente no aumento das exportações ou na redução competitiva das importações. E, finalmente, eficiência energética ou favorecimento de fontes de energias renováveis. Como são 7 estes critérios, 5 destes critérios têm que ser aprovados sob pena do processo nem sequer ir à avaliação. Esta instrução é feita na própria agência. A agência faz a avaliação dos projetos e tem que ter 5 destes critérios em 7. Quando não tem, e alguns não têm, não chega sequer a haver avaliação pela comissão. Atualmente, a nova lei definiu projetos não enquadráveis. Em boa hora o fez, também, para definir com clareza quais são os projetos que não podem ser objeto do Estatuto PIN. E vem introduzir as restrições. E quais são? São 2. Não são admitidos requerimentos de reconhecimento de um projeto como PIN, quando os respectivos projetos, eu leio, se encontrem dependentes de resultados de concursos públicos ou de resolução de litígios em que o Estado seja parte. Isto é um aspecto importante. Ou seja, nós, antes desta regra estar em aplicação, aparecia projetos que, para serem concluídos, necessitavam ter licenças que são objeto de concurso e de cotas, e realmente a verdade é que sem essa ganhar esses concursos, não se realiza o projeto, logo não pode ser PIN. Quando isto acontece, o projeto ou fica suspenso, ou é mesmo excluído, quando não pode, ou não admite os requisitos anteriores. Segundo, não podem ser objeto de reconhecimento como PIN os projetos que integrem, dentro da classificação das atividades económicas, o comércio, financeiro, o imobiliário, a educação, a saúde e a ação social. Estes projetos não podem ser considerados como PIN, estão excluídos. Nós fizemos algumas propostas sobre isto, com toda a franqueza, não entendemos e não concordamos, mas admitimos, obviamente, e respeitamos, que os projetos da saúde não possam ser considerados PIN. Não sabemos qual foi o critério, seguramente houve algum critério importante, mas a verdade é que é pena que projetos de saúde importantes não possam vir a ser considerados PIN. Mas é assim que a lei diz e nós temos de cumprir escrupulosamente como a letra nos manda fazer. Fases do processo. Quais são as fases do processo? São 3 as fases do processo. Primeiro, instrução. Segundo, avaliação. Terceiro, acompanhamento. Vamos ver cada uma delas rapidamente. O que é a instrução do projeto, do processo? Instrução do processo é apresentado o requerimento para ser PIN. Esse requerimento tem que ser instruído com um conjunto de elementos que estão claramente expressos num despacho conjunto do Ministro do Ambiente e do Ministro da Economia. Dentro desses requisitos, há requisitos que são essenciais. Quais são? Primeiro, o requisito da georreferenciação do projeto, que antes não estava, que não era obrigatório, creio que não era obrigatório desta forma, mas a georreferenciação da implantação do projeto é obrigatória, ou seja, a Comissão tem que saber com clareza onde é que o projeto está inserido e tem que o fazer em detalhe. Há uma georreferenciação da implantação do projeto. E é com base nesta georreferenciação que é feita a análise ambiental e do ordenamento do território. Quando a georreferenciação está incompleta ou está mal feita, o projeto volta para trás para ser novamente instruído com os elementos que estão em falta. Também tem que ser provado o cumprimento dos demais requisitos legais. ou seja, que 5 em 7 requisitos são cumpridos e todos aqueles requisitos legais que eu acabei de referir. Depois há a avaliação das candidaturas. As candidaturas são avaliadas no aspecto económico, como eu disse, fundamentalmente pela nossa agência, embora agora o IATMEI também possa dar o seu contributo. E são avaliadas pelo ambiente e pelo ordenamento do território. Há aqui uma avaliação. Normalmente, isto, normalmente, sempre, pelo menos a nossa experiência diz-nos isso, a avaliação demora tempo. Ou seja, são raríssimos os projetos que são avaliados rapidamente. Porquê? Porque são raríssimos os projetos que surgem e que imediatamente contemplam todos os requisitos que são exigidos. E, portanto, há aqui a necessidade de uma avaliação. É necessário um diálogo entre o promotor e as várias entidades. Entre as pessoas e as várias entidades. Ainda antes do acompanhamento. Bom, e por vezes chega-se à conclusão que o promotor desiste porque entende que não pode respeitar os requisitos que são impostos. Ou nós, efetivamente, na altura da avaliação, indeferimos o projeto. Quando nós indeferimos do projeto, respeitamos o que está disposto no Código de Direito Administrativo, notificamos o promotor da intenção de indeferir o projeto, dando-lhe ainda uma oportunidade de responder e de fazer o contraditório connosco, até agora. Finalmente, quando o projeto é avaliado positivamente, temos o acompanhamento. Acompanhamento significa que há um gestor de cliente que acompanha o projeto, que faz o cronograma, ou melhor, que propõe à comissão o cronograma é aprovado e é seguido pelo gestor do projeto, em diálogo com todos os intervenientes que se encontram interessados nesse mesmo projeto. Pergunta-se, um projeto que tem um estatuto PIN pode perder o estatuto PIN? Pode. E já tem acontecido. Em que casos? Em 2 casos. Primeiro, violação da lei por parte do promotor. Se durante a execução do projeto há violação da lei ou do regulamento, há perda do estatuto PIN. Segundo, a chamada caducidade automática. Caduca automaticamente quando há uma alteração do projeto, mesmo que seja uma alteração do promotor do projeto. Finalmente, quando é que o projeto acaba? Quando os licenciamentos são feitos. Feitos os licenciamentos, para a CAPI, o projeto acaba. Também perde, já agora também um outro aspecto, agora também novo, perde também o estatuto PIN. Quando decorridos 90 dias sobre os licenciamentos, o projeto não começa a ser executado. Perde o estatuto PIN. Também era uma lacuna, porque por vezes havia estatuto PIN e as coisas estavam paradas de tempo demais. Agora, balanço. Ao fim de 3 anos e 9 meses, que balanço é que se faz? Primeiro, há realmente a criação de um envolvimento mais favorável. Há a seleção de projetos com mérito para este tipo de acompanhamento. Muitos projetos que não seriam feitos se não fosse este projeto. E já vamos ver. Que não seriam feitos. Que não fosse o PIN. E quando se diz que... Quando por vezes se diz, os PIN levam a distorções ambientais e tal. Todas elas são feitas antes dos PIN. É olhar para essa costa quando não havia PINs. Agora, ouve-se as entidades que estão em volta da mesa. E quando as coisas não correm, são disciplinadas. E quando as coisas não correm, os projetos não andam para a frente. E quando não são PIN, é muito difícil, se não mesmo impossível, virem a ser licenciados de forma corrente. Bom, portanto, há essas duas, mas podemos depois discutir em pormenor este tema. Em termos quantitativos, de que é que estamos a falar? Desde o início da entrada em funcionamento da CAPIN, em junho de 2005, até 12 de março de 2009, embora eu queira dizer que eu sou responsável pelo funcionamento de nós, da CAPIN, a partir de 2007, finais de 2007, portanto há uma matéria anterior que eu não poderei responder porque não conheço, a partir da minha presidência, falo por isso, não é? Bom, portanto desde o início da entrada em funcionamento da CAPIN, em junho de 2005, até 12 de março de 2009, nós, a Comissão, recebeu, para a precisão, 171 candidaturas a projeto PIN. 83 projetos, 48,5%, foram considerados como PIN. 74 projetos foram recusados. Portanto, considerados PIN, 48,5%, recusados, 43,3%. Estes foram recusados, foram arquivados por não cumprirem os requisitos legais. Dos totais dos 83 projetos PIN, 30 estão concluídos. E, portanto, nestes 30 projetos que estão concluídos e em execução, o que é que representam? Representam um investimento de cerca de 7 mil milhões de euros. 6.946 mil milhões de euros. Prevêem a criação de 16.352 postos de trabalho, e abrangem 8 setores da atividade económica. É isto. Quantos projetos destes não seriam aprovados, ou estariam anos para ser aprovados, se não fosse o Estatuto PIDE? As análises dos 53 projetos, portanto há 30 aprovados, 53 que estão em análise, que não foram ainda aprovados, permite tirar as seguintes conclusões em relação aos 53 projetos. Temos em apreciação o volume de investimento de 11.824 mil milhões de euros. Postos de trabalho dos projetos em apreciação, 36 mil. Setores envolvidos, 14. Conselhos abrangidos, 33. Distribuídos por todas as regiões do país. Os mapas e tudo isto será entregue às senhoras e aos seus deputados para ficarem com conhecimento de tudo. Setorialmente, dos 53 projetos PINA e acompanhamento, 33, 61%, são projetos turísticos, o que já é bom porque inicialmente eram praticamente todos. Neste momento, 61% são projetos turísticos e dos outros 20 são projetos que pertencem aos restantes setores da atividade económica, indústria transformadora, energia e outros setores. Os 5 setores económicos com maior número de projetos, turismo, celulose e papel, aeronáutica, vidreiro e energia, são responsáveis por 81% do total do investimento previsto e representam 66,5% do número de postos de trabalho a criar. Em termos regionais, confirmam-se como destinos turísticos privilegiados a região do Algarve, a nova região do Alentejo, com Sines a reforçar claramente a sua vocação para o cluster petroquímico. Para vos dar a ideia, neste momento, em Sines temos em execução mais de 2,5 mil milhões de euros de investimento no setor petroquímico. É a Galp, é a Laceda e é a Repsol e é a Dow Chemical. Os 4 projetos são mais de 2,6 mil milhões de euros. Finalmente, um último apontamento. Podem perguntar, dentro dos projetos PIN, áreas classificadas, como é que é, a percentagem dos projetos PIN, neste momento, em análise e em execução, em áreas classificadas, é residual. Só 30 projetos que foram apresentados estão em áreas classificadas. E desses 30, só 10 é que foram executados em áreas classificadas. Mesmo assim, todos eles, com medidas compensatórias para repor o saldo de intervenção num patamar neutro ou positivo para a conservação dos valores protegidos. Queria-vos dizer, para terminar, o seguinte. Todos os projetos, todos, sem exceção, que a nossa Comissão aprova, estão sujeitos a escrutínio público. Estão ao vosso dispor. Enquanto não estão aprovados, não estão. Porque isso é uma questão de reserva. Mas quando forem aprovados, todos estão ao dispor para verem como é que as coisas se passaram. Porque há uma regra, que é uma regra da nossa Comissão, que é a transparência dos procedimentos e a seriedade dos seus membros. E esse é talvez o principal valor que nos cumpre salvaguardar.
Sr. Presidente, Sr. Basílio Horta, muito obrigado pela sua exposição. Nós tínhamos previsto um tempo, mas dobramos o tempo. Não tem mal, não tem mal, porque a Comissão estava tão atenta às suas palavras. Penso que não fugirei ao espírito da Comissão enquanto Presidente, ao permitir que, e penso que tenho o consentimento e o agrimã de todos os meus colegas dos diversos partidos, porque foi interessantíssima a sua exposição, quer em termos de dados de matéria factual, quer em termos também de elaboração sobre o procedimento e sobre o, como se diz em direito internacional, o Treaty Making Power, para chegar ao Tratado Internacional. Muito bem, exatamente. Portanto, eu agora dava a palavra aos meus queridos colegas, também com a tolerância que o tema exige, não é? E impõe, e começava por... Nós temos uma ordem do PSD, PSD. Dr. José Eduardo Martins, em nome do PSD. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Dr. Basílio Horta. Vou procurar que a enorme estima que saiba tenho por si, não solte, porque não tolo da minha obrigação aqui enquanto deputado, até porque agradeço-lhe muito e partilho naturalmente as palavras do Sr. Presidente da Comissão quanto à utilidade da exposição que nos fez, mas como calcula, estamos aqui assaltados por outras dúvidas e preocupações e o tempo não vai de viver sem dúvidas e preocupações, e presumo que muitas das nossas angústias serão as suas angústias, e o que queria pedir era que, não fugindo do otimismo que o caracteriza, nos caracterizasse com um bocadinho de realismo, que são as perspectivas deste diário em relação aos projetos do pipeline do Espírito. Já vamos à relação com o ambiente, que é a principal motivação, diria eu, desta audição e sobre a qual também gostaríamos de ouvir algumas coisas, mas porque estas matérias não vão de com certeza deixar indiferente nenhum deputado, a primeira pergunta que tenho para lhe colocar é que ficamos naturalmente bem impressionados que haja 33 concelhos e não só no litoral disponíveis para receber PIN. Ficamos bem impressionados que se tenha virado este, que se tenha invertido este trend inicial de os PIN só pensarem em turismo e só sonharem com a CAPIN como uma maneira de conseguir aprovações mais céleres por via das conferências de serviço em relação a algumas daquelas coisas que nós sabemos às vezes demoravam muitos anos a conseguir, mas também sabemos que muitas vezes os promotores se queixavam de esperar muitos anos, mas na prática esperavam muitos anos por um sim, porque não os tinham recebido vários. E, portanto, isso era um bocadinho injusto a quem na administração pública procura, do nosso ponto de vista, fazer sempre bem o seu trabalho, embora esta coordenação seja interessante. Mas o Dr. Basílio Horta trouxe-nos aqui uma perspectiva que seria animadora se pudermos fazer fé na confiança de que isto acontece até ao fim do ano. 36 mil novos postos de trabalho numa altura em que o desemprego é a par da falta de investimento e os dois são problemas paralelos, problemas siameses, a falta de investimento e a falta de emprego, mas a noção de que temos aqui fora é de que, em primeiro lugar, o mercado do crédito para estes promotores não está fácil e que boa parte destes projetos podem ter, pelo menos, deslizado no seu horizonte de concretização, mas com certeza não imaginamos que seja por falta de empenho da ICEP, mas porque, doutor, a vida é o que é. E o crédito está caro e é pouco. E, portanto, a minha perspectiva é se mantêm deste pipeline animador que poderia estar em cima da mesa há 6 meses atrás, se passados 6 meses e com o turmoil que a banca e o setor financeiro viveu, se isto ainda é coisa possível. Depois, enfim, também ficámos perplexos com alguns dos setores excluídos, porque efetivamente o setor da saúde também nos parece um setor onde o investimento é urgente e importante e devia estar a acontecer. Mas gostávamos que concretizasse um bocadinho melhor o que é que são os projetos PIN em relação a projetos de energias renováveis. O governo tem seguido uma política que nos parece que um dia dará frutos, dará menos do que aqueles que às vezes com alguma demagogia os responsáveis políticos nos tentam fazer crer. A verdade é que hoje nós já cumprimos todas as nossas metas em relação à produção de eletricidade com energias renováveis e não temos a entrar na rede 1 megawatt licenciado por este governo. Sem embargo disso, o caminho de fazer promover um concurso com um cluster industrial para o setor eólico ou desenvolver o plano das barragens de elevado potencial, até na medida em que por oposição a outros setores de energia a coisa pública foi objeto de encomenda pública e tratada com toda a transparência, nos parece importante, mas não tínhamos ideia de que daí tivesse resultado projetos PIN. E portanto uma coisa que gostávamos de perguntar, portanto, a importância para esta comissão é, concretamente em matéria de energia renovável, o que é o balanço dos grandes investimentos PIB. E deixei para o fim aquele tema que é provavelmente o primeiro tema que aqui nos traz. O Dr. Basílio Horta não ignora de que há, em particular, na comunidade, se é que ela existe, mas na comunidade dos clientes, cultores, observadores da política do ambiente, uma ideia, que é a ideia de que o PIN facilita a vida à derrogação de algumas normas ambientais. A ideia que nos trouxe é uma ideia bem diferente. É uma ideia de com transparência, com avaliação de impacto ambiental, sem dispensa de nenhuma das regras de cumprimento ambiental, não é isso que os PIN pretendem fazer. Bom, mas mais uma vez, entre as intenções, a sua vontade, que não duvidamos seja a melhor, e a realidade, aquilo que percebemos e até percebemos de alguns promotores de audiências anteriores com o Instituto da Conservação da Natureza é que, com franqueza, sentimos que da parte do Ministério do Ambiente o mecanismo dos PIN e este mecanismo da concentração de serviços veio introduzir uma pressão com a qual o Ministério do Ambiente não convive bem sobre o seu normal processo de decisão. Podemos ter uma impressão errada, mas é a impressão que temos. A impressão que temos é, aliás, de que há hoje quem quer fazer um projeto turístico em que o envolvimento tem que ver, nomeadamente, com o ordenamento do território e com a conservação da natureza, quase já prefere não ter um PIN, porque sente que nas conferências de serviços, alguns serviços do ambiente veem esta comissão, esta concentração de serviços, um pouco como uma desautorização das suas competências, e que essa tensão é uma tensão que tem estado presente na apresentação de alguns projetos. Por outro lado, e gostávamos que naturalmente comentasse esta ideia para nos, com franqueza, falarmos sobre ela, até porque sucede que alguns dos projetos no turismo que passaram por este crivo e que estavam em vias de ser executados têm hoje um contencioso comunitário que, de certa maneira, e gostava de ouvir a sua opinião sobre isso, parece relevar em torno da posição defendida publicamente até por alguns técnicos do Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, que houve, porventura, demasiada complacência na avaliação de impacto ambiental. Há dois projetos, nomeadamente na Costa Vicentina, de que não vale a pena referirmos o nome, sabemos todos de quais estamos a falar, que enfrentam um contencioso comunitário sobre uma alegada violação da Diretiva Habitats e da Diretiva Aves, que o Ministério do Ambiente tem conduzido, mas que parecem dar alguma força a esta ideia do ICNB, que, de certa forma, em alguns casos, os PINs nos projetos turísticos têm procurado aligeirar algumas regras ambientais. Essa, o Sr. Presidente não ignorará, é a ideia que está na cabeça de muita gente, e que uma de duas, ou é verdade e tem que ser lidada com franqueza e frontalidade, ou não é verdade, e talvez seja hoje aqui uma excelente oportunidade de esclarecermos tudo isto. E nesta primeira ronda eram só as perguntas que o Partido Social Democrata queria fazer. Muito obrigado.
Bem, dava a palavra ao Partido Socialista, é o Sr. Deputado Renato Sampaio, penso eu. Tenho a bondade, Sr. Deputado, para as considerações que entenda por convenientes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimentar o Dr. Virgílio Horta e toda a sua equipe, e cumprimentá-lo especialmente pela excelente exposição que aqui fez sobre este tema, que é os projetos PIN. Lamento que os grupos parlamentares que normalmente mais se pronunciam sobre os projetos PIN hoje não estejam aqui para serem devidamente esclarecidos, nomeadamente o Partido Ecologistas Verdes e o Bloco de Esquerda. É pena, porque provavelmente deixariam de sistematicamente estar a colocar este tema na agenda política, ficariam mais esclarecidos. Contudo, Dr. Basílio Horta, nós percebemos a importância dos projetos PINOS, qual é o objetivo. E o objetivo, fundamentalmente, é um objetivo de captar investimento, que é bom para a economia, procura a criação de emprego. É verdade que os projetos PIN, para além de hoje ser obrigatório o cumprimento integral e rigoroso de toda a legislação em vigor, nomeadamente a legislação que tem a ver com o ordenamento do território, a legislação que tem a ver com o ambiente, a verdade é que provavelmente criou-se um anátema tão grande que hoje devem ser, talvez, os projetos mais escrutinados do país. A partir do momento em que um projeto é considerado PIN ou entra como na CAPIN para ser avaliado e classificado, passa a ter um escrutínio muito mais rigoroso do que qualquer outro projeto que anda aí nas repartições para ser aprovado. E esse anátema pode vir a prejudicar, efetivamente, a classificação de um projeto PIN. Eu gostaria que o Dr. Basílio Horta se pronunciasse sobre esse tema. Por outro lado, o Dr. Basílio Horta disse-nos aqui que a avaliação, exatamente, provavelmente, por este escrutínio permanente que existe sobre os projetos, tem tido a necessidade de haver um absoluto rigor que leva a que, para a classificação do projeto PIN, haja alguma demora. Isso é negativo porque acaba por também atrasar exatamente o desenvolvimento desses projetos. Mas gostava daqui de colocar a seguinte questão. Qual é a avaliação que o Dr. Basílio Horta faz de, após exatamente a classificação do projeto PIN, que é o primeiro passo para o desenvolvimento do projeto, em todo o desenvolvimento subsequente, qual é a avaliação que o Dr. Basílio Horta faz da rapidez com que esses projetos são executados, ou se há ou não, houve ou não vantagem dessa classificação? Nós percebemos que há aqui um acompanhamento personalizado do projeto, mas o facto de ter a classificação PIN, se isso o projeto ganhou em tempo na sua aprovação e na sua execução. Há uma outra questão, o Sr. Basílio Horta referiu que houve 83 projetos aprovados e 74 reprovados, ou seja, arquivados. E referiu que dos 83, referiu aqui dois tipos de projetos, dos 83, 30 tinham um investimento no valor de 7 mil milhões de euros, aproximadamente, com 16 mil postos de trabalho criados. E depois refere num outro, dos projetos que estão em análise, cerca de 11 mil milhões de euros e 36 mil postos de trabalho. Há aqui depois um outro, dos que são 53, ou seja, de 30 para 83 que estão já aprovados, qual é o valor, se é possível, Sr. dar-nos o valor do investimento e de qual é o número da criação de postos de trabalho? Efetivamente. Quer dizer, porque há uns que estão em análise, há uns que estão aprovados, 83, há outros que estão em análise, portanto não estão ainda aprovados, foi o segundo número que os segundos números que o Sr. deu, e portanto, mas há 53 que ainda não, portanto, não estão aqui. Admito que sejam projetos de menor dimensão, de menor investimento, mas de qualquer maneira são 50 projetos que têm, de certeza, um volume global, quer de investimento, quer da criação de emprego, que é absolutamente significativo. E por outro lado, doutor, neste momento, no momento, eu não queria falar, nem gosto muito de aplicar a palavra crise, mas a verdade é que temos no momento de arrefecimento da nossa economia, estes projetos, que envolvem cerca de 12 mil milhões de euros de investimento e com a criação de 36 postos de trabalho, que é uma das prioridades do governo, a criação, julgo eu, do meu ponto de vista, o investimento aqui de cerca de 12 mil milhões de euros para a criação de 36 mil postos de trabalho é muito significativo, cria realmente muito emprego, este investimento. Se não seria, Sr. absolutamente necessário e indispensável acelerar estes projetos, por forma a que, dando cumprimento à estratégia do Governo de priorizar o emprego como uma das suas tarefas fundamentais, se não seria, Sr. de rapidamente estes projetos entrarem em rota e em velocidade de cruzeiro, de modo que pudessem ainda este ano surtir efeito. No fundo, Sr. a avaliação que nós fazemos é uma avaliação positiva dos projetos PIN, porque permite-nos, no fundo, fazer aqui captação de investimento e, ao mesmo tempo, escrutinar de uma forma clara um conjunto de projetos que são os projetos mais importantes, julgamos nós, por isso é que são de interesse nacional, permite-nos que haja uma transparência na gestão destes próprios projetos. Por isso, doutor, agradeço mais uma vez, em nome do parlamentar, a exposição que aqui nos fez, que foi muito clara e exaustiva. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Renato Sampaio. Eu dava agora a palavra ao representante do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado José Soeiro. Sr. Deputado, tenha a bondade.
O senhor representa o Sr. Dr. Renato Sampaio. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a exposição que foi feita pelo Sr. Presidente, Dr. Basílio Horta, dizer que temos, na verdade, questionado bastante os PINs, não por deficiente esclarecimento, mas por discordância, de facto, de alguns PINs, de alguns critérios subjacentes aos PINs e a alguns impactos que consideramos que os PINs podem ter, quer ao nível do ordenamento do território, quer ao nível da especulação com o território, para fins que muitas das vezes nem correspondem àquilo que são os desideratos dos projetos.
E designadamente, naquilo que diz respeito ao turismo, nós temos questionado bastante que se utilize o PIN para passar terrenos urbanos, passar a terrenos urbanos, terrenos que fazem parte da Reserva Agrícola Nacional e que fazem parte, noutros casos, da Reserva Ecológica Nacional, porque, na verdade, são territórios que, em termos de mercado, valem pouco mais de 1,5 euro metro quadrado. 1,5 euro metro quadrado. E ao serem transformados, de facto, em terrenos urbanizáveis, passamos a falar de qualquer coisa como, por exemplo, urbanizar 100 hectares significará qualquer coisa como um ganho de 1.500 milhões de euros apenas com a passagem destes terrenos de agrícolas a terrenos urbanos. Isto não é qualquer coisa. Como é que isto é avaliado nestes investimentos? Isto é, esta questão é avaliada de forma a que as mais-valias resultantes desta iniciativa de facto se reflitam na melhoria do desenvolvimento do território ou são apenas ganhos especulativos para o promotor do projeto? Esta é uma questão que nós gostávamos de conhecer melhor e certamente que no final teremos uma resposta que nos permita apreender melhor esta realidade. A segunda questão. Falou-se nos empregos. Já questionei por várias vezes esta questão também nesta Assembleia e talvez o Sr. Presidente nos possa dizer como é que é feita a avaliação e como é que se garante efetivamente que os promotores asseguram a criação dos tais postos de trabalho diretos, pressuposto que tenham alguma permanência. Não pode ser direto só na fase de construção, depois tenham depois alguma continuidade na gestão. E este não é um problema menor, porque, na verdade, eu pergunto que penalização sofre o promotor se não cumprir com a garantia dos postos de trabalho que coloca no seu projeto. Qual é a penalidade que lhe é aplicada? O que é que acontece? Tem que devolver o dinheiro, é expropriado? O que é que sucede? Ou, pura e simplesmente, surge aqui um vácuo, um vazio legal que deixará, efetivamente, a impunidade, pura e simplesmente, do promotor. E, portanto, são questões concretas. Nós vimos alterar o regime jurídico de empreendimentos turísticos para abrir portas a poder-se construir indiscriminadamente, repito, indiscriminadamente, em território, inclusivamente, território protegido. Houve até uma expressão do Sr. Ministro do Ambiente, que é uma expressão curiosa, que foi esta: o governo vai levar a natureza para dentro dos hotéis. O problema é que não é só construir um hotel que garanta a qualidade necessária ao turista que nos procure e quer usufruir da paisagem ou da natureza. Não. É que, efetivamente, este novo regime permite que, ao lado do hotel, se possa construir um alveamento, que se possa construir um golfo, que se possa construir um cartódromo, que se possa construir tudo. Todos os modelos que estão neste regime. Portanto, isso inquieta-nos, temos questionado e até hoje não tivemos respostas que nos garantam que assim não é. Que assim não é. Portanto, trata-se, na verdade, de percepção de situações que nos parecem, na verdade, que podem ter alguma envolvente até casuística, porque o promotor é que escolhe o local, isto é, nós não temos uma política de dizer não, nosso interesse é desenvolver a nossa costa, portanto devemos ter aqui ou ali ou ali ou ali. Não, deixamos à iniciativa e, portanto, a iniciativa, no fundamental, terá uma decisão sempre política, naturalmente. E eu não estou de maneira nenhuma nem sequer a questionar os critérios, como o Sr. Doutor disse bem, de transparência no final do processo. Mas posso dizer, por exemplo, e dando um exemplo concreto, que o negócio, Presidente das Pires Alentejanas, nós já reclamámos do Governo por diversas vezes a documentação, uma vez concluído o processo, e a verdade é que nós não temos acesso. Hoje não somos capazes de dizer em que condições é que os peritos foram negociados com a Lenin Mini. Ou melhor, com a Eurozinc, que tem as várias minas, e depois passou para a Lenin Mini, depois a Lenin Mini abriu, por isso simplesmente, de um momento para outro, despediu todos os trabalhadores. Continua a despedir trabalhadores, porque já vendeu para outra empresa, e nós não sabemos, não conhecemos nada deste processo. E é esta ausência de transparência que nos inquieta. Portanto, não tem tanto a ver com a ação da CAPIN, mas tem a ver com a tutela que se faz e a gestão que se faz, do secretismo que se faz, dos negócios da coisa pública, que deviam, de facto, ter a sua fase, naturalmente, que exige descrição, que exige mesmo reserva, mas que, uma vez concluídos, devem ser de natureza pública. Nós estamos a tratar de secretos de Estado. E, portanto, é uma situação que, de facto, e é isto que nos tem levado, não ao conflito com a PIN, mas temos tido conflito com as tutelas, quer da economia, quer do ambiente. E vamos continuar a tê-las. E vamos continuar a tê-las, porque, na verdade, temos discordâncias de fundo na forma como esta situação é gerida. Já agora, Sr. Presidente, uma questão também ainda gostaria de perceber, porque ainda não consegui percebê-la. Nós estamos, nós o país, estamos a investir na construção de um aeroporto em Beja, que foi dado como particularmente vocacionado para as atividades aeronáuticas, mas curiosamente nós vemos que não há da parte, e neste caso já não sei se a Comissão tem algum papel interveniente nisto, mas portanto, Embraer, porque é que não foi para Beja? É que não queriam? É porque nós, portanto, gostaria já agora de conhecer portanto, melhor também sobre isto, e não tem nada que ela esteja em Évora. Gostaria de saber qual é a razoabilidade de investir numa infraestrutura aeroportuária vocacionada para a aeronáutica, e depois vermos que, na verdade, os investimentos da aeronáutica, com os incentivos do governo português, vão para outros sítios. E isto, nós não conseguimos perceber tudo isto, daí que talvez possamos agora ficar mais esclarecidos.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Já demos aqui um segundo encargo ao Sr. Presidente, que não estaria no escopo desta inicial apresentação, mas depende da vontade do Sr. Presidente um pronunciamento sobre esta matéria. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS Partido Popular, dava-lhe a palavra para instâncias. Tenha a bondade.
Sr. Presidente, Sr. Presidente da Cabine e demais membros, queria começar por cumprimentar o Dr. Basílio Horta e compreendo aquilo que o Dr. Basílio Horta disse aqui em relação à razão de vir à Comissão de Ambiente. Estamos, nesta altura, no final do mandato e, portanto, compreendendo a intenção neste momento, não haja dúvida de que um dos problemas que existe é realmente esta incompreensão em relação a alguns dos procedimentos que foram seguidos relativamente a alguns processos PIN e que têm vindo, no âmbito da opinião pública, a causar um desgaste que eu considero, nesta altura, é difícil ultrapassar em relação àquilo que é a lógica dos projetos PIN. Porque, para nós, CDS, o fundamental é encontrarmos um equilíbrio entre aquilo que é a economia e o ambiente, entre aquilo que são as necessidades de investimento e de emprego com aquilo que deve ser a proteção do ambiente. Considerar-se que é importante para a economia portuguesa retirar aqueles elementos burocráticos que dificultam os investimentos e que o Governo tem feito sucessiva propaganda através do Simplex, é um princípio que registamos e que consideramos útil. Questão diferente é, a pretexto de se contestar a existência desses impedimentos burocráticos, considerar-se que o ambiente, a preocupação com a proteção do ambiente, é em si inimiga do investimento, é em si inimiga da criação de riqueza e da criação de emprego no nosso país. Até porque nós temos exemplos, até no estrangeiro, nomeadamente na área turística, em que a proteção do ambiente é exatamente o contrário de tudo isso. O exemplo da Costa Rica é o exemplo mais citado em termos de turismo internacional, no sentido de se beneficiar aquilo que é a proteção do ambiente e de se rentabilizar aquilo que é a proteção do ambiente no que diz respeito à captação desse tipo de turismo. Agora, é evidente que neste atual ambiente económico e financeiro, eu diria que a principal dificuldade que a API terá pela frente passou a ser, se calhar, outra. É que neste atual ambiente económico e financeiro, a hostilidade em relação ao investimento acaba por ser este mesmo ambiente, a dificuldade de financiamento e as consequências que traz também para os setores que nós privilegiamos, nomeadamente para o setor turismo. E a preocupação que eu admito que existe na API, gostava de saber quais são, enfim, as previsões que tem em relação às dificuldades que estes investimentos vão ter para se financiarem. Eu estou a falar de investimentos muito vultuosos e aquilo que hoje em dia já nos apercebemos que é a principal dificuldade é o financiamento. E em segundo lugar, se estamos a falar de investimentos dirigidos fundamentalmente para a área do turismo, então a consequência que esta crise nos mercados tem prevê-se, antecipa-se, que será também haverá a suceder-lhe uma queda também na procura em termos de turismo. E, portanto, essa deve ser também uma preocupação. Agora, em relação àquilo que foi a apresentação do Sr. Dr. Basílio Horta, o Sr. Doutor falou na questão do imobiliário e no facto do imobiliário ter sido excluído daquilo que eram os PIN. Mas basta ver algumas das opções que são tomadas em alguns dos investimentos turísticos e aquilo que nós constatamos, nomeadamente nos dois já citados que se processam no Alentejo, que há uma forte componente de turismo residencial e que tem muito a ver com aquilo que é o investimento tipo imobiliário. E aí, evidentemente, que há que entender alguma daquilo que são as preocupações com a influência que isso tem e que este licenciamento tem naquilo que é, evidentemente, o valor dos solos. Porque se nós chamamos empreendimento turístico a um determinado empreendimento, se há uma forte componente de turismo residencial, na realidade a componente imobiliária é uma das componentes mais importantes. Sendo uma das componentes mais importantes, isso tem uma implicação direta no valor dos terrenos, na medida em que uma coisa, um terreno rústico, com uma limitação do ponto de vista ambiental, que impede a sua urbanização, outra coisa completamente diferente é esses impedimentos serem levantados e o valor passar a ser completamente diferente. Está quantificado o Estado português, qual é a avaliação que faz nestas cotas? Por outro lado, no que diz respeito aos PIN, uma das questões que, de algum modo, causa alguma apreensão para quem tem preocupações ambientais, é que mesmo naquilo que diz respeito aos investimentos públicos, tem-se estado a evoluir do conceito da simples avaliação de impacto ambiental, que no fundo o que acaba por dizer é o investimento faz, agora é mais caro ou mais barato, consoante as medidas de mitigação que é necessário desenvolver no terreno, para um conceito de avaliação ambiental estratégica, que é deve ou não fazer-se aquele investimento e deve ou não fazer-se naquele local. E aquilo que nos parece é que em relação ao PIN, em que estamos a falar de investimento privado, aquilo que faltará, ou pelo menos nós não teremos esse conhecimento, é verdadeiramente o caminho para essa avaliação ambiental estratégica. É, faz sentido ou não, e deve ou não ser naquele local, ou dever-se-á encontrar um outro local para ser feito esse investimento. E é essa a dúvida, que pelo facto de se ter um princípio de participação que acaba por ser afastado ao longo de todo o processo de acompanhamento por parte da agência, que acaba por causar esta dificuldade, esta incompreensão. Porque a verdade é que em qualquer investimento público, desde que seja acima de 5 milhões de euros, há direito das associações de proteção do ambiente, etc., de participarem nesses processos. Ora, se aquilo que é a lógica de funcionamento da CAPI é, até ao final, não há qualquer divulgação, não há qualquer participação dos interessados, é evidente que isso conduz a uma situação em que, no final, é que, de repente, se levantam todas as questões, se levantam todas as críticas. E, portanto, a minha questão em relação a este aspecto é, faria ou não sentido que, se alterasse o modelo de participação dos interessados, aproximando-o de um modelo que permitisse, ao longo desse mesmo processo, evitar que se considerasse que existe uma subalterização do ambiente, por exemplo, porque essas associações não participam, e desse modo traduzir-se numa melhor compreensão que o Sr. Presidente da API considera que, em alguns casos, acabará por não haver em relação a estes investimentos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, entretanto, também temos a presença do Bloco de Esquerda. A doutora Alda Macedo naturalmente esteve noutras comissões, mas embora não tenha ouvido a intervenção do Sr. Presidente, tem algumas considerações a fazer e eu dava a palavra, obviamente, à doutora Alda Macedo para também elaborar sobre este assunto. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu começaria por pedir desculpas aos restantes deputados e deputadas e ao Dr. Basílio Horta e restantes membros da sua equipa de trabalho. Pela minha demora, mas na verdade temos o Sr. Ministro do Ambiente e Ordenamento do Território a prestar esclarecimentos sobre o CREN e os desenvolvimentos do CREN aqui na sala ao lado. E, portanto, compreenderão que o Bloco de Esquerda faz os possíveis por ter o dom da ubiquidade. Não chegamos lá ainda, mas lá chegaremos. Eu tinha, no entanto, algumas questões que gostaria de colocar. E pego justamente no mote que deu na sua intervenção e que o Dr. Basílio Horta deu na sua intervenção inicial, distinguindo entre sustentabilidade e suscetibilidade, para dirigir as minhas perguntas justamente nestes dois sentidos. Primeiro, sobre suscetibilidade. Na verdade, a crise económica que vivemos neste momento deixa tanto os governos como as autarquias locais muito suscetíveis àquilo que é a pressão que é exercida sobre elas. É a verdadeira chantagem que é exercida sobre elas, no sentido de se dizer, vamos criar aqui mais 2.000 empregos, vocês têm que aprovar a alteração de classificação de solos, têm que estar de acordo com ela. E esta chantagem é uma chantagem que é preciso ser devidamente avaliada. Porque, na verdade, quando falamos daquilo que é a alteração da classificação dos solos para permitir a implantação de um projeto PIN, significa que há uma perda para o país. Isto é, o país no seu conjunto perde, porque perde em área classificada e ela desvaloriza-se. E eu pergunto, e acho que esta é uma pergunta que todos os deputados e deputadas devem colocar a si próprios, é qual é o valor das regiões classificadas? Mas ganha, por outro lado. Ganha porque há ali um investimento à criação de emprego. E, portanto, nesta contabilidade do perder e do ganhar, Dr. Basílio Horta é que eu lhe fazia a pergunta justamente. Porque, na verdade, a interpretação do Bloco de Esquerda é que frequentemente são atribuídos os solos mais baratos para a implantação destes projetos. E os solos mais baratos são justamente aqueles que estão classificados. Deixe-me dar-lhe o caso, por exemplo, de Passos de Ferreira e da fábrica IKEA, que é uma mais-valia para a região, integra-se naquilo que é a área de vocação do Conselho, no entanto, foi buscar justamente uma serra que precisava de ser reclassificada, valorizada, não foi, porque era preciso instalar lá uma fábrica a preço mais barato. E nesta contabilidade do que nós perdemos, quando perdemos uma oportunidade de ter uma área classificada e do que ganhamos quando há um projeto que se instala, há contas que é preciso saber. E essas contas que eu acho que era importante nós termos aqui presentes. A segunda questão que eu lhe queria colocar tem a ver justamente com a natureza desta pressão que é exercida, que é a natureza em função da criação de emprego. O Dr. Basílio Horta disse na sua apresentação inicial que estes projetos criam 36 mil empregos, se tenho a informação adequada. 36 mil empregos. Eu gostaria de saber exatamente quantos destes 36 mil é que se vão concretizar de facto. Porque uma coisa é aquilo que está no projeto e é aquilo que depois é executado. E segundo, queria saber sobre a natureza destes empregos. Porque, na verdade, se faz a pressão sobre os autarcas e sobre o governo, então a pressão que seja bem feita e que o emprego seja de qualidade, seja emprego estável, com direitos, com garantias, com salário. E, portanto, essa é outra contabilidade que faz falta fazer-se aqui e eu gostaria que a fizesse para nós, que é destes 36 mil empregos, vamos partir do princípio que todos eles se concretizam, mas destes 36 mil empregos, quantos não são sazonais? Quantos não são sazonais? Quantos correspondem a emprego qualificado? E essa é uma contabilidade que é uma contabilidade que não deixa de ser importante. Depois deixe-me dizer que, na verdade, há aqui um problema, que é o terceiro problema que lhe queria colocar, que tem a ver com o modelo de desenvolvimento, que no fundo é a mesma discussão que estávamos a ter ali na sala ao lado com o Sr. Ministro do Ambiente e Ordenamento do Território. É o modelo de desenvolvimento do país. Quando nós olhamos para o conjunto de projetos que estão aprovados hoje, a grande maioria, a 61%, são projetos turísticos, mas numa fórmula própria de turismo, que é uma fórmula que já deu, que tem os dias contados, que sabemos hoje que tem os dias contados. Porque esta fórmula de turismo sobre a qual estes projetos estão a ser aprovados corresponde a uma estratégia nacional que tem dias certos, tem dias contados, não é uma aposta de futuro. A aposta de futuro tem a ver com a diversificação. A aposta de futuro não pode limitar-se àquilo que é alojamento para oferecer sol, mar e praia. E este monolitismo no tipo de projetos que são aprovados é um monolitismo que tem a ver com o desenvolvimento da atividade do turismo, que é um desenvolvimento virado exclusivamente para um segmento, que é o segmento que hoje está a provar que numa situação de crise é o primeiro a entrar em derrocada. E portanto há aqui um problema de desenvolvimento de fundo. Depois, porque na verdade desenvolver este país significa apostar na inovação e no desenvolvimento tecnológico. Eu gostaria que nos dissesse exatamente como quantifica os projetos que estão aprovados neste segmento de contributo para a inovação e para o desenvolvimento. Porque não se trata de continuar a reproduzir, a replicar a velha fórmula do emprego barato e precário. Foi nesta forma que Portugal viveu nos últimos anos. Sr. Presidente, eu peço desculpa, não sei exatamente o tempo, estou a aguardar, se me diz que devo terminar, termino. E, portanto, esta velha fórmula do emprego barato, pouco qualificado, não é aquela que nos interessa, não é aquela em que Portugal deve apostar. E, portanto, aquilo que eu lhe pergunto é, os projetos que estão em análise ou que já foram aprovados, o que é que significa do ponto de vista de fazer a mudança de que o país precisa no sentido da aposta na inovação, no desenvolvimento e nas novas tecnologias. Enfim, sobre aquilo que são os negócios de solos, tanto quanto eu me consigo perceber, já outros fizeram as perguntas antes de mim. Na verdade, estes negócios de solos precisam ser bem discutidos, porque o Bloco de Esquerda tem defendido que é preciso ter uma nova filosofia, uma nova maneira de olhar para as mais-valias urbanísticas simples. No entanto, essa é seguramente uma discussão que teremos a oportunidade de retomar no segundo momento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alda Macedo. Sr. Presidente, tem um cargo aqui de perguntas extensíssimo e, portanto, tenho a certeza que todos estamos muito interessados em ouvir as respostas do Sr. Presidente. E, portanto, também teremos uma certa tolerância, de certeza, porque senão também não poderá responder aos anseios que foram aqui manifestados pelos senhores deputados dos diversos partidos. E, portanto, acho que é também legítimo que o Sr. Presidente tenha tempo suficiente para responder a todos. Sr. Presidente, tenha a bondade.
Muito obrigado. Eu tenho que dizer que me congratulo por ter pedido esta reunião, porque tão interessantes e tão úteis são as questões que foram levantadas para o nosso trabalho, até para a análise crítica do nosso trabalho, que eu não posso deixar de agradecer em nome da minha Comissão Executiva e do Sr. Vice-Presidente do Turismo as perguntas que foram feitas, porque são realmente muito úteis. Algumas terão aqui, nós tomamos nota, para corrigir e para ver como é que podemos melhorar, e outras eu vou tentar responder o melhor que sei e que posso. São muitas as questões. O meu querido amigo Sr. Deputado José Eduardo Martins põe aqui um conjunto de questões. Eu vou começar por aquela que nos toca mais de perto, que é o problema da crise de crédito que nós estamos a sofrer. Bom, não é só Portugal que está a sofrer, como sabem, o mundo está a sofrer uma crise de crédito. O crédito é raro e é caro. Isso nós não ficamos, infelizmente, fora dessa questão. O que eu posso dizer ao Sr. Deputado e aos Srs. Deputados, que também tocaram o mesmo ponto, é o seguinte. Primeiro, até hoje temos um projeto turístico que parou, que é o projeto de Columbus de Porto Santo. Esse projeto realmente não avançou. Em relação aos outros projetos que são PIN, nós não temos conhecimento de nenhum deles que tenha parado. Agora, com muita abertura e seriedade, não posso garantir que alguns deles não sofram atrasos. Projetos que têm, não vou nomear aqui nomes, porque não estou autorizado a fazê-lo, mas projetos que têm investimento da ordem dos 1.000 milhões de euros, e os há, e que têm grandes investimentos. Bom, eu admito que não possam ser conduzidos e executados ao ritmo que estava previsto antes da crise. E, portanto, nós temos que ter tolerância, acompanhar esses projetos e compreender as dificuldades que existem. E já agora, muitas vezes, para além daquilo que é a competência da CAPIN, porque cada projeto deste e cada promotor tem um gestor de cliente. Por isso é que nós estamos a falar. Portanto, nós sabemos o que é que está a acontecer com cada projeto. Porque o gestor de cliente liga para nós e nós acompanhamos as dificuldades. Bom, e por vezes, não, nem é uma nem duas vezes, que eu e a equipe que tenho a honra de presidir, é que temos que falar para os bancos e dizer, ó, Caixa, facilite lá isto, não facilite, para os bancos, para todos os bancos, sem exceção, tentar, não apenas no turismo, mas em projetos industriais até, e não só um nem dois, tentar facilitar, umas vezes com algum êxito, outras vezes sem êxito. Fundamentalmente, já que estamos a falar nisso, fundamentalmente para projetos que têm a ver com exportação e com a intervenção da economia portuguesa. Estes projetos, alguns são PIN, outros não são. Dentro dos projetos PIN, alguns são contratualizados com o Estado, ou seja, alguns deles gozam de incentivos fiscais e financeiros, não todos, isso depois já responder ao Sr. Deputado Soares sobre esse ponto, nem todos, mas há alguns que são, e realmente em relação a estes projetos nós temos que ter um cuidado enorme, porque são projetos que têm a ver com a exportação, que é um aspecto essencial nesta crise, e aí quer o crédito, quer o seguro de crédito, quer o seguro de crédito, são aspectos muito relevantes e que merecem uma atenção muito particular. Até agora, portanto, destes projetos turísticos pode haver alguns atrasos, dos projetos industriais, a Petrogalp não tem atraso nenhum, as coisas estão a ocorrer de acordo com o cronograma, a Laceda até agora não tem atraso nenhum, não garanto o que é que vai ser o futuro. Laceda precisa de um financiamento bastante robusto, até agora tem tido. Vamos ver o que é que vai acontecer no futuro. É um projeto de 400 milhões de euros. É um projeto de PTA, do mais moderno que há no mundo, PTA. E era uma pena se esse projeto sofresse algum atraso. Julgo que não. Então o Governo está a segui-lo de perto. A nossa agência está a ajudar em tudo o que pode. E, portanto, creio que não. Depois temos a Repsol. E a Repsol é um caso interessante, porque um jornal, aliás, o Expresso, tinha noticiado que a Repsol ia parar. E noticiou com base num elemento, não foi uma notícia que não tivesse fundamento. Havia um papel interno a que o jornal teve acesso que dizia que iria. Felizmente não abrangeu Portugal. Portugal, a Repsol não parou. A Repsol atrasou ligeiramente alguns trabalhos até agora, mas vai recomeçar. A Repsol vai recomeçar ao ritmo que estava previsto, uma vez que conseguiu fontes de financiamento diferenciadas. O que é bom, porque é um investimento de mais de 1.000 milhões de euros e, consequentemente, portanto, nesse setor petroquímico, que é um setor extremamente importante, a Dow Química também não parou, portanto, que é um setor importante. Bom, até agora, nós temos seguido par e passo, não tem havido qualquer atraso. Em relação aos outros projetos industriais e logísticos, caso da Abertis, por exemplo, nada, não há mais pequeno atraso, pelo contrário, os problemas têm sido ultrapassados, resolvidos. Outros projetos, como a Abertis, por exemplo, a Abertis, que é o caso logístico, é um projeto importante, é um projeto de cerca de 300 milhões de euros, criando uns milhares de postos de trabalho. Eu ainda há 15 dias visitei o projeto, para ver como estava a correr. Está realmente a correr a um ritmo normal, até mais, até um pouco adiantado. Pesca Nova também está a correr a um ritmo bastante normal. Não temos até agora tido, até agora, até hoje, porque, com franqueza, houve um senhor deputado que me pediu previsões, eu não sei fazê-las. Não é possível. As coisas estão de tal maneira mutáveis e são de tal maneira a mudar, enfim, que é difícil estar a fazer previsões. Nós vivemos o dia-a-dia tentando resolver as coisas. Tudo não se prevê. Prepara-se, exatamente. E as opiniões também não... E as oportunidades também se criam. Não se perdem. Bom, portanto, eu acho que é isto. Já agora, se me é possível, um pequeno desabafo, enfim. Eu acho que o mês de março denota algumas melhorias. É a primeira vez que digo isto. No mês de março, de acordo com a nossa agência e com o observatório que temos na agência, parece denotar, depois de um mês de dezembro muito mau e de um primeiro e segundo mês muito complicado também, mês de março parece dar-nos algum descanso em alguns aspectos. Vamos ver, não embandaremos em arco, nem nada de otimismo, nada disso, mas é a primeira, enfim, é os primeiros aspectos, com alguns projetos que estavam semi-parados e que vão ser executados, que é sempre importante. Bom, mas vamos ver o que é que vai. Não está a tornar de Sampaio. Quando uma pessoa num deserto vê uma gota de água, já pensa que é um rio, não é? Às vezes não é, mesmo uma gota de água, não é? Ora bem. Bom, mas portanto, realmente, ao Sr. Deputado e ao meu amigo Eduardo Martins, eu era isto em relação a estes problemas que dizia. Pois há aqui dois aspectos interessantes da sua análise. Diz o seguinte, que alguns promotores olham para o PIN com desconfiança porque acham que nas conferências de serviço, etc., desautorizam as entidades e, portanto, têm mais dificuldades. Mas, ao mesmo tempo, também há pessoas que dizem que os projetos PIN facilitam demais, não é? Portanto, isso significa aqui realmente um justo equilíbrio. Eu não creio que... Mas é aqui, se calhar, um justo equilíbrio, não é? Há quem entenda que facilita, mas há quem entenda que há realmente esse problema. Ora bem, eu acho que há aqui um justo equilíbrio entre as duas coisas. E a verdade é que, em relação à desautorização, eu tenho que confessar a experiência que tenho, e tenho aqui os colegas que participam nessa CAPIN, há um espírito muito bom dentro da CAPIN. Ou seja, na CAPIN, com toda a franqueza, até hoje, nós temos decidido tudo por consenso. Nunca tivemos uma votação. Nunca. E a ideia é que estamos a trabalhar todos para o mesmo objetivo. O mesmo objetivo, que é o desenvolvimento do país, criação de riqueza, criação de bom emprego. Bom, e isto é, não há distinção entre a economia e o ambiente. Quando o ambiente diz, olha, isto não está em condições, por isso não é a economia que diz tem que ser. E vamos lá votar que tem que ser. Não. Porque nós queremos um desenvolvimento sustentável. Um desenvolvimento que preserve o país. Não queremos um desenvolvimento a qualquer custo. O nosso modelo de desenvolvimento é tripartido, como deve ser. É social, é ecológico e é económico. E, portanto, nós temos esta boa ligação, muito boa ligação, até hoje, excelente ligação, e, portanto, com franqueza não vejo quem possa desconfiar ou sentir-se ultrapassado pela Conferência de Serviços em relação à estrutura da administração pública no setor do ambiente e do ordenamento do território. Quanto às energias renováveis, eu vou dizer ao Sr. Deputado todos os projetos que temos no setor das energias renováveis. Eu até vou citar os nomes, porque não é segredo, estão publicados. Temos a Horta Solar na Covilhã, energias fotovoltaicas, Central Fotovoltaica da Maraleja, que é uma das maiores do mundo, talvez a maior do mundo, se o deputado sabe, neste momento é a maior do mundo, espero que tenha a tecnologia mais avançada do mundo também. Mas sendo a maior, mas sabe que eu tenho visitado tão rapidamente a mudar. Bom, Centro Fotovoltaica da Maraleja. Isso era dava para uma nova. Depois temos a produção bioelétrica, que é uma pluriconselho. Temos depois o Oceanos, que é a energia das ondas na Póvoa de Varzim, produção de energia a partir das ondas, que é uma licença que é australiana. Depois temos a Biomarte, biodiesel em Aveiro. Temos a Green Cyber, também. Este projeto da Green Cyber vai mesmo para a frente. Portanto, porque os projetos da biodiesel não foi por falta de crédito. Os projetos da biodiesel tiveram aqui uma pequena paragem, porque com a crítica que era feita do desvio de produto de bens alimentares para a produção energética, houve aqui uma certa desconfiança. Portanto, bom, agora a Green Cyber, essa vai mesmo para a frente e vai estar, já tem, portanto, o financiamento, já tem tudo, tem uma boa ligação com Angola, através da Sonangol, enfim, as coisas vão seguir bem. A Martifer Solar, Oliveira dos Frades, a Enercom, a Viana do Castelo, componentes de aerogeradores, é uma boa política, não é só a produção de energia, obrigou o Governo a fazer aqui, portanto, a produção dos bens e dos elementos que compõem a energia. Depois, a técnica ao biodiesel, a central de valorização energética e os resíduos de produção de energia. É isto. São os projetos energéticos que temos e estão ao seu dispor para consulta, se o quiser fazer. Finalmente, em relação ao contencioso comunitário, tem razão. Há, neste momento, dois ou três projetos. Um deles, que é sabido, não é a indústria, não é que é o Corte Velhos, não é um Corte Velho, é a Costa Terra e o Pinheirinho. Costa Terra e Pinheirinho foram pré-pintos, não passaram pela CAPIN, foram pré-pintos, e que, neste momento, estão realmente, têm um contencioso comunitário. Bom, também tivemos um contencioso comunitário de um projeto que passou por nós, Pesca Nova, que ganhámos. O que é interessante, porque realmente foi um projeto que foi impugnado. Era uma pena se perdêssemos esse projeto, sinceramente. É um projeto essencial, porque é um projeto que mais que duplica a produção de pescado, não é verdade? É um projeto muito interessante com a Pesca Nova, um projeto que nós ganhámos ao Chile. Não foi a Águia Lisa, alguns dizem que a Águia Lisa é o Chile. E, portanto, foi um projeto interessante e que, felizmente, passou. Bom. Ok. creio que ter respondido com a brevidade às perguntas que pôs, e muito obrigado por as ter feito. Ao Sr. Deputado Renato Sampaio, do Partido Socialista, também vou tentar também responder. Muito obrigado pela sua intervenção e pela referência tão gentil e amável, aliás, como é o seu timbre que fez. Para dizer o seguinte, primeiro ponto, acelerar os projetos. Acelerar os projetos, primeiro, e depois rapidez de execução. Sr. Deputado, quero lhe dizer com toda a franqueza e a estima que conhece, que eu não sou muito de acelerar os projetos na fase de análise. São projetos de grande impacto. São projetos de grande impacto, projetos muito volumosos. Todos eles, alguns dezenas e dezenas de milhões de euros, que têm impactos muito grandes sobre o ambiente e o ordenamento do território e que merecem grandes cuidados na sua análise. E esses grandes cuidados não são compatíveis com uma aceleração excepcional dos projetos. Os projetos têm que ser analisados com calma, com tranquilidade, mas, obviamente, e o senhor tem toda a razão, com grande profissionalismo, grande empenho, sem perdas de tempo, mas dar tempo ao tempo nestes projetos. E esse é um aspecto importante que nós temos tentado fazer. Não é que eu digo isto por uma... Depende. Há projetos que são projetos verdadeiramente benchmarking. Projeto da IKEA. O dono da IKEA disse que nem nos Estados Unidos o projeto foi aprovado tão rapidamente como em Portugal. O projeto da Galp, o projeto PIN+, é um projeto exemplar. Foi aprovado tudo um mês, dois meses. Não, quanto é que foi? 5 meses, desde o começo, não é? Mas o documento único foi menos de 2 meses. Todos os licenciamentos de um projeto de 1.3 mil milhões de euros em dois projetos, desde o momento em que a instrução foi feita e da CAPIN começou a trabalhar, 40 e tal dias, 60 dias úteis. Portanto, é realmente um recorde. Agora, há outros projetos que, nomeadamente, eu tenho de começar no setor do turismo, quando abrangem áreas, porque vejam, cerca de 22% de todo o território nacional está classificado. Todo, cerca de 22%. Ou é RAN, ou é REN, ou é COST. Só isto, quer dizer, sem contar com a orla, com as marés, com o domínio público marítimo, que aumenta mais ainda. Portanto, mais do que 22%. Portanto, é isso. Portanto, qualquer projeto de alguma dimensão que se queira fazer, há sempre uma pequena parte que cai numa coisa classificada e que obriga a um trabalho meticuloso. Agora, a verdade é que nem por isso deixam de fazer, nem por isso deixam de não lá. Portanto, em relação aos projetos turísticos, a média de aprovação na CAPIN, eu creio que não andará muito longe de 4, 5 meses. Talvez menos até. Talvez menos. Quanto é que, Madalena, a média... Peço desculpa, mas aqui, a doutora Madalena sabe muito mais disto que eu.
Para a decisão de concessão do Estatuto PIN, a lei foi-nos dar 30 dias úteis.
Sim, mas desde o começo. Portanto, mas depois até ao licenciamento.
Depois, para o licenciamento. Sim, que é. Depende muito, porque se há instrumentos de gestão...
Mas a média... É difícil de saber a média. Mas eu creio que...
Tudo isso é de um ano,
mas depende realmente. Não. Mas mais de um ano eu creio que não será. Agora, lembremos que antes disto havia projetos que estavam 20 anos, 30 anos, não é? Que não eram. Agora, tem o Sr. Deputado toda a razão no domínio da execução, toda a razão. A partir do momento em que a avaliação é PIN, tem toda a razão na execução. E levantar-se aqui um problema em relação à execução interessante, porque o projeto PIN tem um conjunto de requisitos avaliados e é bom saber se durante a execução esses requisitos são ou não respeitados. Isso já não depende da CAPIN. A CAPIN, até ao momento da avaliação, não é? Faz, dá as licenças e a partir daí é quem é que deve fiscalizar. Para isso é que há direções regionais de economia. Para isso é que há a CCDR. Para isso é que há tudo isto. Quer dizer, há uma máquina administrativa que tem que fiscalizar os projetos e deve fazê-lo. Agora, se não for cumprido, perde imediatamente o Estatuto de PIN. E agora, outra coisa que foi perguntado pelo Sr. Deputado Soares, devolução do dinheiro. Perde o Estatuto de PIN. O que é que isto quer dizer? Se não tiver benefícios fiscais e financeiros, não tem que devolver nada. Perde o Estatuto de PIN. Bom, e quando muito, numa análise exegética, pode, é possível, o Estado pode pôr uma ação. Pode pôr. Quando muito, se através do Estatuto de PIN, se tiver obtido ganhos determinados e se perceber que houve intenção de fraude à lei, aí o Estado pode pôr uma ação contra o promotor e pedir uma indemnização violenta. Pode fazê-lo. Agora, é evidente que há fiscalização para o fazer. Agora, se tiver incentivos fiscais e financeiros, tem que os devolver. Tem que os devolver. E assim tem acontecido. Nós, realmente, na agência, até agora, até hoje, os projetos que não foram cumpridos, e temos o exemplo da GM, pela primeira vez o Estado português foi indemnizado em 18 milhões de euros. Primeira vez. Fizemos realmente uma ação e a GM teve que pagar ao Estado português, a General Motors teve que pagar ao Estado português cerca de 18 milhões de euros. Portanto, nesse aspecto, negociamos de boa fé, mas quando não é cumprido, as coisas têm que ser e o Estado tem que ser ressarcido daquilo que deu. Pois, exatamente. Sim, diz-me aqui a doutora Madalena para esclarecer que não é a CAPIM que atribui os incentivos, claro que não. É bom que fique claro que não somos nós, é a agência. É a agência que, com o mandato do governo, negocia, contratualiza e atribui os incentivos financeiros e fiscais. É isto, mas não é realmente a CAPIM. E a maioria dos projetos da CAPIM, só uma pequena minoria que tem incentivos fiscais e financeiros. 13 projetos, número dos 83, 13 têm incentivos. E é interessante, porque muitos pedem ser PIN convencidos que têm incentivos por esse facto ou que têm capital de risco por esse facto. Por engano, não têm. Penso, Sr. Deputado Nado Sampaio, que respondi, não sei se falhou alguma coisa, se falhou, fará o favor de dizer. Quanto ao Sr. Deputado do Partido Comunista, o Sr. Deputado Soares, muito obrigado também pelas suas perguntas. O problema da especulação do território. Sabe que coloca um problema muito interessante que na CAPIM nós temos analisado várias vezes, que é o terreno que estava, não, passou a ser urbano e passou a valer 10 vezes mais. Verdade. E a questão aqui é esta. Isso é inevitável. Agora, o que não é inevitável é que o fisco não tenha atenção a essa mais-valia e não a tribute. Isso é que não é inevitável. Ora bem, isso é que não é inevitável. Mas agora, o fisco está bastante mais atento. E temos um processo, que é o caso do Barrocal, que é um caso interessante, que o Sr. Deputado vai ver como é interessante. O caso do processo do Barrocal, que é um caso de um projeto turístico, que também estava em zona agrícola e que ia ser transformado em como? Era a zona rural, peço desculpa, a zona rural. E que ia ser transformado numa zona turística. Bom, acontece que o fisco, à Valalete, não é, portanto, ainda antes de tudo, começou a tributar já como zona turística. E o barrocal do terreno subiu exponencialmente. E o promotor diz, bom, já que estou a ser tributado como zona turística, então quer a dispensa de licença ambiental, quer tudo aquilo que a zona turística confere. E o ambiente diz, não senhora, esse problema não é comigo. Nós não temos nada a ver que o fisco tenha feito. Portanto, o senhor vem aqui e vai fazer como se fosse zona rural. Bom, portanto, como vê, Sr. Deputado, nós temos que harmonizar as duas coisas. Eu acho que a nossa Comissão tem que falar mais com o Secretaria de Estado de Assuntos Fiscais e nós temos que ter aqui uma ligação mais estreita, por forma a que nem fique sem ser tributado o que deve ser tributado, nem fique prejudicado, que é tributado sem ter os inerentes direitos à nova classificação. E esse é um aspecto, Sr. Deputado, que nós temos, efetivamente, muito em conta. Depois, dito o Sr. Deputado, uma coisa muito interessante, que é verdade, que é ao lado do hotel, por vezes aparecem campos de golfe, cartola, ainda bem que é assim, ainda bem. O Sr. Deputado, olha que é bem. Ainda bem, olha, por exemplo, nós temos um exemplo, não, temos um exemplo que é um exemplo interessantíssimo, olha, o Parque Algarve. O Parque Algarve, que está a ter, nesta altura, um grande êxito. Há várias provas internacionais que estão a ser feitas no Parque Algarve. Era uma zona que estava sem nada e, neste momento, tem um grande aproveitamento turístico, tem corridas de automóveis. Neste momento, eu penso, espero não estar a fazer nenhuma inscrição, bom, mas há... Ai, Luís Lourinho torceu-se todo agora, mas eu não digo não. Mas, portanto, porque até apetecia dizer realmente. Porque há entidades de Fórmula 1 que estão muito interessadas. Nada está decidido. mas estão muito interessadas e olham para o Parque Algarve com interesse, há emprego criado e, portanto, questão diferente é o imobiliário puro e duro. Isso é outra questão. O imobiliário que não é turismo residencial. Isso é uma questão, e daqui a bocadinho o António Carlos Monteiro já vamos falar sobre isso. É uma coisa diferente. Agora, o que é Campos do Golfo? O que é, portanto, tudo aquilo que anima, que dá animação turística, que cria emprego, que dá isso, creio que nós temos gosto em apreciar e aprovar esses projetos. Quanto aos postos de trabalho, também já falámos sobre isso, é bom que assegure, é bom que haja fiscalização, nós fazemos na apreciação, é uma condição, é bom que isso seja feito, creio que respondi à sua... Há aqui uma coisa que disse que nós temos, que é o problema da Embraer. Ó, Sr. Presidente, desculpe lá este ponto. A Embraer...
Já disse que é um extra.
Muito obrigado. A Embraer é um dos mais importantes investimentos que Portugal teve.
Desculpa, mas temos aqui um problema de som. Se calhar é melhor falar neste microfone.
Fica mais perto.
Fica mais perto deste.
Muito obrigado. Muito obrigado. Não. Muito obrigado. Eu estava a dizer o seguinte, a Embraer é talvez dos investimentos mais importantes que o país teve nos últimos tempos. A Embraer não é um investimento, são dois investimentos. É um investimento em estruturas metálicas e é um investimento em materiais compósitos. É um investimento que é, perdão, em materiais compósitos. Portanto, que é os materiais que são utilizados nas asas dos aviões. E, portanto, são investimentos de altíssima tecnologia, são 500 postos de trabalho altamente tecnológicos que são criados, e cada um destes postos de trabalho cria outros três postos de trabalho indiretos, são mais de 1.500 postos de trabalho. Nós estamos a fazer uma ação muito interessante, estamos a formar os fornecedores, as empresas que vão fornecer este investimento. Estamos a formar em conjunto com o Instituto de Emprego e Formação Profissional os formadores dos trabalhadores que vão trabalhar ali e, portanto, é um projeto integrado e não é imponimento que a Embraer, que suspendeu vários projetos por esse mundo fora e até fez um despedimento bastante grande noutras fábricas, manteve integralmente o investimento em Portugal, os investimentos em Portugal, que estão a ser acompanhados por nós. Porquê que foram para Évora e não para Beja? Porque eles escolheram Évora. Quer dizer, isto diz, em relação à senhora deputada Alda Macedo, alguma resposta à sua questão sobre a IKEA. Nós não podemos forçar os investidores a irem para o sítio onde a gente quer. Não podemos. Sob pena de os perdermos. Não, sob pena de os perdermos. A questão realmente é esta. Quer dizer, nós não podemos... Quer dizer, quando os investidores foram a Évora e verificaram que tinham várias condições, como em Beja também, mas Beja tem condições, por exemplo, logísticas que Évora não tem. Beja está muito mais vocacionado para investimentos logísticos e de outra natureza do que Évora. Aí há outros investidores que irão para Beja. Agora, Évora é o cluster aeronáutico, aquele velho projeto, entre aspas, não é, como é que se chamava? Do Skylander. Bom, também não ia para Beja, ia para ali, porque realmente ali tem Beja ao pé, tem o aeroporto ao pé, tem vias de comunicação muitíssimo boas, tem a universidade. Isso é cada vez mais importante para a atração do investimento, a proximidade das universidades, muito importante. A ligação empresa-escola hoje é corrente nos investimentos que fazemos e nas prioridades que fazemos, e portanto foi isto que levou. Como também em relação à IKEA, a IKEA visitou meio país. Bom, e foi a Passo de Ferreira. Claro que as câmaras municipais, quando vêem esse investimento, ocorrem, não é só em Portugal. Nós temos experiência em todo o lado, em todos os países. Olha, aqui em Espanha, então, é uma coisa... Um investidor em Espanha, em Mérida, que investe 35 milhões, é tratado pelo governo de Mérida como um rei. Como um rei. Tivemos há pouco tempo ali na Extremadura, como um rei, é um investimento de um estilo português, aliás, excelente investidor, que investiu cerca de 30 milhões ali, tratado como um rei, a passadeira vermelha, tudo o que quer e tal. Bom, porque realmente nós temos de ter a consciência do seguinte: hoje a atração do investimento é uma luta muito complicada, muito complicada. Hoje a concorrência é muito forte, muito forte. E nós estamos nela. E estamos a atrair investimentos, já não com base, doutora Alda Macedo, já não com base na mão de obra barata e abundante, ainda bem que não, porque não é esse o nosso modelo de desenvolvimento.
mas estamos a atrair investimento de média e alta tecnologia, e aí, com êxito, com algum êxito, porque aí os nossos custos são realmente competitivos, as nossas faculdades estão a atuar bem e temos uma força de trabalho em Portugal que é reconhecida como uma das melhores do mundo. E temos vários exemplos em que isso acontece assim. Nossa força de trabalho, a qualidade da nossa força de trabalho é talvez o maior contributo para a atração de investimento que nós temos. Para além da localização geográfica, que antes era uma coisa menor, hoje é um ativo importante, estamos na fronteira entre o continente, entre continentes, e hoje é importante porque os mercados europeus estão maduros. E os mercados de leste, que tanta esperança criaram, a gente está hoje a ver o que é que está a acontecer na Hungria, na Polónia, etc. Passo que nós temos as nossas crises, mas com estabilidade. Bom, mas portanto, para dizer que esse é o caminho, quer dizer, os investidores escolhem, nós não podemos dizer à IKEA, vá para ali, que está melhor, porque a gente quer. E ele diz, adeus, boa tarde, vamos embora. Ah, bom, mas eu sabe que não conheço essa terra deles, conheço a nossa. E a IKEA cria mais de 4 mil postos de trabalho, mais de 4 mil postos de trabalho, duas fábricas. Bom, a IKEA cria em Portugal a segunda maior fábrica, a primeira é na Polónia, a segunda é em Portugal, e portanto era um investimento que nós não poderíamos perder por esse motivo. Ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, diz que no final do mandato, problema que nos ultrapassa. Nós, Capino não está em final de mandato e, portanto, temos muito gosto. Mas agora tenho muito gosto e muito prazer em dizer porque é que sentimos agora a necessidade de vir aqui. Porque com toda a franqueza, isto, com toda a abertura que o meu querido amigo merece, porque nós de vez em quando, nós que temos ali na Capino um trabalho, que é um trabalho que nós queremos que seja o mais útil possível, nós vimos algumas declarações de pessoas responsáveis, por quem temos consideração, por quem temos muita consideração, alguns membros até desta casa, que só podem ser feitos por falta de esclarecimento. E quando nós vimos, em letra de forma, de declarações dessas, achámos que era oportuno vir aqui expor as nossas razões, ouvir as críticas e poder explicar na medida do possível. É um pouco isto. Esse foi o sentido que nós tivemos, porque realmente a Capina, aliás foi a Capina até que decidiu que fosse pedida esta reunião em boa hora, e portanto foi aí, não tem a ver nem com o Governo, rigorosamente nada, não tem nada a ver este pedido com o Governo, rigorosamente nada, e portanto o final de mandato é uma coisa que nos realmente ultrapassa. Sr. Deputado, há coisas que diz que não podemos estar mais de acordo, equilíbrio, economia e ambiente, claro que sim. É a nossa tentativa dentro da Capina, é esse equilíbrio permanente entre as necessidades da economia e as exigências ambientais. A proteção do ambiente é realmente importante, é uma principal dificuldade, diz que é. Bom, em momento de crise é evidente que poderá haver a tentação de facilitar os investimentos prejudicando o ambiente, mas eu queria-vos dar essa garantia, em termos da Capino, com toda a franqueza lhe digo, nós somos imunes a isso. Ou seja, em momento de crise, o que temos é que trabalhar mais depressa e mais próximo dos investidores. Agora, se os investimentos forem maus, não é por haver crise que eles serão pedidos. Se pode ter a certeza disso. Não será por isso. Se eles forem maus, prejudicarem o ambiente de uma maneira decisiva, não se integrarem em normas de ordenamento do território que são consideradas imperativas, e se não quiserem mudar os projetos, porque há muitas tentativas de o fazer, nós normalmente, só em casos excepcionais, é que interferimos liminarmente. Porque quando é assim, a doutora Madalena tem sempre, também nós todos, mas a doutora Madalena é mais próxima, de falar com os promotores, juntar as entidades, e isto não pode ser. Vocês mudam isto ou mudam aquilo, integram isto e tal. E o promotor muitas vezes diz, sim senhora, e muda o projeto, e o projeto acaba por ser aprovado. Já há um ou dois casos em que isso acontece. Há outros casos em que diz, não, assim não me interessa, não tem rentabilidade económica, bom, ok. E então ou desiste ou é chumbado. Portanto, nós temos essa necessidade. Em relação aos projetos imobiliários e investimentos turísticos, sei já ter respondido, não é? Portanto, há um projeto que realmente parou, há outros que eventualmente podem atrasar-se, mas até hoje nenhum deles, com exceção de Porto Santo, se desistiu. Depois, há uma intervenção do seu deputado que eu acho muito interessante, que é o problema da participação dos privados nos projetos. A participação dos privados é permanente. Desde o momento em que apresenta um projeto até o momento em que a licença é dada, o contacto é permanente. Desculpe. Sim, nada precisa dizer. Pois, com franqueza, a participação é assegurada nas consultas. Pois, é que vamos lá ver. Peço desculpa, não tinha entendido essa pergunta. Sabe que nós, vamos lá ver, nós, a agência e a CAPIN é uma entidade pública. Respeitamos as associações como entidades privadas que defendem interesses de parte. Estimáveis, mas interesses de parte. É o momento em que elas são consultadas e dizem nas consultas públicas, quando os PDMs são alterados, quando há alterações para aí, dizem o que é que têm a dizer e nós ouvimos sempre com atenção. E já agora também uma coisa, tomáramos nós que a ligação entre as nossas decisões e as associações de defesa do ambiente, nomeadamente a Coercos, fossem cada vez mais estreitas. Tínhamos interesse nisso. Agora, Coercos também, que, bom, enfim, não me compete a mim estar a avançar mais sobre isso. Nós sabemos que, diz aqui a doutora Madalena, chegou-me aqui uma nota que eu vou ler. Algumas não vão às consultas públicas e depois põem ações em tribunal. Vamos evitar isto. Vamos tentar que, até antes das consultas públicas, a Coercos sabe que nós estaremos sempre abertos a ouvi-los. E com gosto. Ouvi-los com gosto. Não é seguir sempre o que dizem, mas é ouvi-los e ao mesmo tempo que eles ouçam também as nossas razões. Gostaríamos de evitar tudo o que fosse ações em tribunal e principalmente ações no estrangeiro contra nós. Gostaríamos muito de evitar isso. Muito. Que isso fosse possível de evitar e que nós pudéssemos compor os interesses antes de ir lá para fora, porque lá para fora devemos estar sempre unidos. Associações, Estado e empresários. Penso que respondi às perguntas do Dr. Carlos Monteiro. Sra. Deputada Alda Macedo, algumas respostas foram dadas. Quero-lhe agradecer, em nome da CAPIN, quero-lhe agradecer as perguntas que fez, a maneira como as colocou, o não ter posto em causa, ficamos-lhe gratos, a transparência e de processos e a seriedade nos nossos procedimentos, ficamos-lhe gratos por não ter feito, por não ter posto isso, porque realmente nós temos gala em ter esse tipo de conduta. As suas perguntas, tentei respondê-las a algumas. Há realmente uma... Nós temos aqui alguns aspectos que focam sobre a criação de emprego. Falou nos 36 mil empregos. 36 mil empregos são aqueles que são dos projetos que estão em avaliação. Não lhe posso garantir com seriedade qual é o número exato que vão ser aplicados, não sei. Vamos esperar que seja o maior número possível, não sei. Agora, que aquilo que está em acompanhamento são 36 mil, são. Agora, quando forem avaliados, não é verdade, e quando acabar a nossa intervenção, aí nós vamos seguramente ver se alguns deles são. Mas veja, senhora deputada, se 10% destes projetos não é, acabarem por ser feitos, e são com certeza, são 4 mil empregos. É muito importante, 10% que sejam. Isso já será resolvido, muito importante. Depois, senhora deputada, há um aspecto que focou, que é muito interessante também, que é sobre o modelo de desenvolvimento. Senhora deputada, eu queria lhe dizer, está aqui o senhor vice-presidente do Instituto de Turismo, que eu até poderia fazer melhor do que eu, que hoje essa ideia do turismo mar, sol e praia já não é aquela que nós conhecemos há uns anos. Eu, quando passei pelo Ministério do Turismo, realmente é verdade, era quase tudo sol e praia. Hoje não. Olha o projeto do Douro, os projetos que nós temos no Douro. Olha a Alqueva, projeto enorme que não tem a ver com mar, sol e praia. A Alqueva, grande projeto, 1.100 milhões de euros de investimento, quando estiver pronto. O termalismo, várias empresas que estão a fazer tudo aquilo que tem a ver com a parte histórica. Quer dizer, bom, é claro que pode dizer, bom, agora, havia termas que estavam paradas. Lembro-lhe o projeto da Unicer, que é um projeto PINA. O projeto da renovação completa do Palace de Vidago. de renovação completa das águas de Vidago, Malgaço e Pedras Salgadas. Um projeto de 40 milhões de euros de investimento. Que nós estamos a seguir de perto um contrato dentro do projeto de valorização do Douro. Portanto, há aqui hoje grandes projetos que já não são mar, sol e praia, não são. E mesmo aqueles que são mar, sol e praia, já não é só isso. É mar, sol e praia e golfo. Nós hoje temos alguns dos melhores golfos do mundo. Também alguns dos melhores golfos do mundo ainda hoje, o Ministro da Economia da Jordânia, o Ministro da Comércio e Indústria da Jordânia, me dizia, olha, sabe que eu vou este ano, vou escolher Portugal para passar férias. Vou em julho, agosto, porque quero jogar golfe, quero ir para o Algarve, tal. Ministro do Comércio e Indústria da Jordânia. Mas isto hoje, realmente, isso é bom para o país, é bom para nós, em meu entender, é claro, é bom para nós. É claro que diz 61% dos projetos eram turísticos. Queria dizer à senhora deputada que no início da CAPIN, 85% dos projetos eram turísticos. Hoje são 61. Mas eu concordo consigo que ainda são muitos. Ainda são muitos. Creio que é tudo, Sr. Presidente.
E mais uma vez, Sr. Presidente, Sr. Dr. Basílio Arte. Dr. Basílio Arte, muito obrigado pelos esclarecimentos que prestou aqui aos nossos colegas. Era suposto haver uma segunda ronda, não sei se há inscrições. Suposto haver, se houver vontade das partes, houver vontade dos senhores deputados, como há uma segunda volta, como é evidente. O senhor Presidente Basílio Horta está disponível. Em primeiro lugar, só deixar que muito bem, então vamos estabilizar aqui as intervenções. Podemos fazer pela mesma ordem, dava a palavra ao PSD. Só 30 segundos aqui para o Sr. Presidente. Portanto, daria ao Sr. Deputado Miguel Almeida, que é a representação do PSD, entrará agora na segunda ronda, que, como sabe, o Sr. Presidente é mais restrito, é? 3 minutos. É com mais simples.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tenha a palavra, Miguel.
Em primeiro lugar, cumprimentar o Dr. Basílio Horta e todos que o acompanham. E não gostava de iniciar sem dar uma nota, que acho que é importante, do respeito que o Dr. Basílio Horta e a agência e a CAPI demonstram pelo Parlamento. Em primeiro lugar, porque esta é bom lembrar que isto é uma iniciativa vossa, e portanto, o que não é natural, e não só pela iniciativa, mas pela comitiva, quer pela quantidade, quer pela qualidade das pessoas que o acompanham, demonstra o respeito que tem pelo Parlamento, o que nos dias de hoje também deve ser ressalvado, porque não é muito natural, não é muito normal. Depois, muito rapidamente, estava a lhe pôr algumas questões relativamente às energias renováveis. Eu ouvi com atenção o Sr. ler as várias empresas que os vários projetos que foram objeto de projeto PIN, mas eu, se calhar, a dúvida é minha, o erro é meu, e gostava de tentar ser esclarecido sobre isto. Quando o Sr. na intervenção inicial referiu que uma das condicionantes era a questão do concurso público, ora, eu tenho a impressão que para as energias renováveis é natural que exista aqui um bocadinho de pescadinha de rabo na boca. Ou seja, ou tem a tarifa e, portanto, vamos pôr entre aspas, devia ser concurso público, mas pelo menos é uma ação, é uma relação que tem a ver com o Estado previamente. E a minha pergunta é saber se é possível ter o projeto PIN sem isso e se é possível ter isso, a tarifa, sem o projeto PIN. Portanto, eu tenho um bocado a sensação que isto é um pouco uma pescadinha de rabo na boca, à semelhança do que se passa com outras questões. Depois, relativamente ao valor dos terrenos, eu gostei de ouvir a sua intervenção, acho que foi muito importante, foi muito esclarecedora, mas eu gostava, talvez a dificuldade fosse minha, não ter percebido, mas a questão que o Sr. Deputado António Carlos Monteiro levantou, para mim é muito relevante. Tem a ver com aquilo que o Sr. Dr. Carlos Monteiro referiu do turismo residencial, ou, enfim, há várias maneiras de lhe chamarem, em que eu conheço alguns projetos, nomeadamente ali no concelho onde vivo, de que com o truque, entre aspas, chamar apartamentos turísticos, turismo residencial, faz-se o chamado apart hotel, ou isto, obviamente, estou a falar, este truque é muito utilizado para questões pontuais, mas a minha dúvida é saber se isto depois não é utilizado para grandes projetos também, e na prática considera-se interesse nacional aquilo que na prática são casas de habitação normal, de luxo, mas são. E, portanto, a questão é saber se essa especulação também não é utilizada nesses casos. De resto, fico satisfeito com a sua resposta relativamente à forma como pretendem que as finanças tributem, porque isso é, de facto, uma falha que deve ser resolvida. Para terminar, eu gostava de deixar nota do seguinte. O papel dos municípios pareceu-me, o doutor irá corrigir-me se assim não for, mas eu tenho a sensação que o IKEA houve um papel do município muito grande. Eu conheço um município muito perto do meu, que andou atrás também do projeto IKEA. Infelizmente não conseguiu para ele. A questão da escolha do terreno, a questão que lhe quero colocar é se isso depende só, como disse, do empresário ou se depende muito também do próprio município. E se o município dá, em alguns casos, abertura que outros municípios eventualmente não dariam. Agora, eu gostava de deixar muito claro. Não sei se esta sequer é a posição do meu partido, mas é a minha. E eu acho que, como o senhor disse aqui no início, o equilíbrio entre a questão ambiental e a questão económica é fundamental e sempre que ele não existir, estamos a fazer um mau papel ao país. Agora, rejeita a ideia de se querer sol na eira e chuva no naval. Não é possível vir dizer que existe, o desemprego que existe, não é? E depois, sempre que aparece um projeto que é possível trazer postos de trabalho, aqui de El-Rei, porque se os municípios, ou porque se passou por cima de algumas classificações. E eu acho que há questões que são claramente proibitivas, e sobre isso, eu não tenho conhecimento de se alguma vez isso aconteceu, com exceção das questões que o deputado José Eduardo Martins já que levantou, mas há outras que, em bom rigor, é uma questão de bom senso. E, portanto, acho que o bom senso deve imperar nestas questões, e não é possível, de facto, dizer, volto a referir, ter sol na era e chuva no naval. E eu tenho pena que o IKEA não tenha ficado na minha cidade, tenho pena que outros projetos, infelizmente, não tenham ficado na minha cidade, mas, se calhar, a culpa não é nem do senhor Presidente, nem dos empresários, é, enfim, pelas condicionantes que, se calhar, a minha cidade oferece relativamente a outros. Mas tenho pena e, portanto, terminar a dizer só, sou testemunha disso, de muitos municípios ao lado do meu, terem, nos últimos tempos, trabalhado muito diretamente com a agência, nomeadamente, e gostava de deixar isso aqui. O é que fazem, de facto, é de um apoio que, infelizmente, não existia antes e, portanto, o que é bom deve ser ressalvado. Não vale a pena dizer só mal, que isso também não é coisa que nos leva a muito lado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Almeida, pela sua intervenção e por ter respeitado mais ou menos o tempo que está conferido. Sr. Deputada Jovita Ladeira, do Partido Socialista, para esta segunda intervenção. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Basílio Horta e dizer-lhe que foi extremamente pertinente, peca por ter sido tão tarde, era preferível que tivesse sido mais cedo, esta reunião que hoje aqui temos, porque, na verdade, caiu por terra toda a especulação que temos vindo a assistir nos últimos 3 anos relativamente ao SPIN. Caíram fantasmas, porque continuamente, quer nas reuniões, quer também em intervenções em plenários, este era o grande cavalo de batalha. Portanto, peca exatamente por ser tardio, porque aqui, de uma forma serena, naturalmente, os passos, o Dr. Basílio Horta, e bem, fez uma explanação metódica de todos os passos, porque passam o SPIN, e naturalmente também verificou-se aqui que há uma necessidade de haver um equilíbrio entre aquilo que é desenvolvimento económico e aquilo que é ambiente, e que isso está na gênese exatamente da CAPIN, quando analisa os respectivos projetos. Clarificou-se também o que pode ser considerado PIN, e que o PIN, como também se quis transmitir ao longo destes anos e que muito bem passou para a comunicação social, não é um passaporte para a violação dos instrumentos de ordenamento do território. Eu penso que isso é muito importante. E penso que também isto é uma questão nacional que deveria haver por parte das organizações ambientalistas e de todos os partidos gerar aqui um consenso naquilo que tem a ver com desenvolvimento sustentado, preservação do ambiente, mas também desenvolvimento económico. Eu penso que naturalmente essa discussão e esse entendimento era importantíssimo. Depois também verificou-se aqui outra questão, que a diversificação da implementação deste SPIN a nível do território e dos diferentes setores, que não foram instalados únicos exclusivamente naquilo que tem a ver com o litoral, mas sim com um equilíbrio em todo o território. Depois veio resolver problemas e desatar nós de anos e anos, dezenas de anos, como aqui foram referenciados, rapidez na análise, eficiência e trabalhar próximo do investidor e fazer a articulação entre os diversos ministérios. Isso era extremamente importante. Era óbvio que tinha que existir, mas também foi óbvio que houve anos e anos que isso não veio acontecer e mais vale tarde do que nunca isso aconteceu. Relativamente ao Algarve, porque sou algarvia, reconheço que os PINs que foram aprovados para o Algarve virão, naturalmente, que eles estão a desenvolver-se, trazer qualidade, excelência para o turismo algarvio, que é muito importante, mais emprego e, acima de tudo, também desenvolvimento para um Algarve, não a duas velocidades, mas a uma única velocidade. Porque nós tínhamos tudo concentrado no Barlavento e agora há desenvolvimento turístico também em Sotavento, fazendo um Algarve mais equilibrado, um destino turístico com maior capacidade de competitiva face aos mercados mundiais. Mas gostaria de deixar aqui uma questão que eu partilho com o Dr. Basílio Horta e tem a ver com o SPIN Turismo-Saúde. Eu acho que este binómio é muito importante. Não pode ser só mar, sol, praia e golfe. Eu acho que é que diversificar exatamente todos os PINs nesta área de turismo e também, eventualmente, haver aqui uma baliza também para as questões de saúde, articuladas com as questões de saúde e os programas de inovação tecnológica, se também estão no quadro do SPIN, agora ou no futuro, porque naturalmente as coisas vão acontecendo e vamos melhorando aquilo que nós entendemos que não está a funcionar bem, e isso é que é importante, fazendo balanços continuados. Obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada Jovita Ladeira. Agora é a vez do PCP e, portanto, dava a palavra ao senhor deputado José Soeiro para também esta segunda intervenção. Senhor deputado, tenha a bondade.
Bom, a deputada Jovita Ladeira tinha fantasmas, pelos vistos já os perdeu. Nós não temos fantasmas, o que temos é preocupações. Temos-las manifestado e gostaria de dizer que, depois de ouvir o Sr. Presidente, tinha ficado esclarecido. Não fiquei, porque, na verdade, as próprias palavras do Sr. Presidente, no que diz respeito a alguns investimentos ditos turísticos, e eu digo ditos turísticos, porque, na verdade, eles assentam no essencial, na especulação, na transformação de território agrícola e ecológico em território urbano. E já há pouco dei, 100 hectares, há empreendimentos e maiores do que esses, mais do que 100 hectares. Urbanizáveis são, o valor das mais-valias são superiores àquilo que é o investimento que é invocado para justificar o critério PIN. Eu disse há pouco, porque os territórios têm custos, eu falei há pouco num euro e meio, que é o que se paga hoje mais caro em termos de terreno de regadio em Alqueva. E, portanto, estamos a falar de um valor que depois é transformado. O território só em si, basta ver o preço das vivendas que se vende nesses territórios, que são qualificados. Quando se fala do Campo Golfo, o Campo Golfo é, de facto, extremamente bonito para vender as vivendas. A existência de um hotel de 5 ou 6 estrelas é uma mais-valia para vender as vivendas. E nós temos que assumir isso com clareza para não nos andarmos a iludir e percebermos, na verdade, que isto é um grande negócio. É um grande negócio para o promotor. Mas, como já referi há pouco, o território é que, efetivamente, aqui tem consequências. E, portanto, nós pensamos, e não somos contra o desenvolvimento do turismo como se procura, por vezes, fazer crer, ou contra os PINs em geral, como se procura fazer crer. Nós não somos contra o investimento estrangeiro só por ser investimento estrangeiro. O que nós dizemos é que, por vezes, damos condições ao investimento estrangeiro e asseguramos as condições, muitas vezes, para o investimento nacional. Não é assegurado. E isto não tem a ver só com os pinos. Portanto, extravasa, naturalmente, aquilo que é o âmbito da Comissão. Mas é para se perceber qual é o quadro em que nós intervimos junto das tutelas, e quero referir isto, junto das tutelas, quando questionamos o Governo, seja o Sr. Ministro de Economia, seja o Sr. Ministro do Ambiente, em matéria de PINES, e em matéria de ajudas fiscais, e em matéria de investimento. Portanto, não é nada disso que tem causa. Aliás, nós já questionámos os Srs. Ministros e não conseguimos uma resposta no que diz respeito à garantia do emprego. Porque, naturalmente, é o comprometor, não vou dizer, epá, aprovem-me lá este projeto porque eu vou ganhar isto, 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 isto com ele. Vou é dizer, eu vou criar postos de trabalho, isto significa investimento de 1.000 milhões, isto significa... tudo bom, tudo bom. Não vai dizer que, mas é claro, que tem uma contrapartida nacional à partida, que é o solo, que é de todos, que é alienado neste negócio. Isso é que era bom. Isso é que era bom. Isso era bom. Então, se o critério então fosse este que eu vi agora aqui, cada um faria o que queria no território. E parece que não há aqui interesse público e não há interesse nacional. É que a Constituição da República ainda coloca algumas barreiras a essa visão, de facto, mercantilista do território que acaba aqui ser dada pelo Partido Socialista. E, portanto, pois, é bom ter isso presente. E, portanto, quanto a investimentos e à localização de investimentos, é evidente que o Governo também tem instrumentos. Eu posso escolher o melhor para o meu investimento, mas eu também tenho os incentivos que posso utilizar e devo utilizar para, efetivamente, poder ter uma lógica de ocupação territorial, diferente daquela que, se deixar livremente o promotor escolher, naturalmente eu serei refém de uma concentração, que aliás o Plano Nacional das Políticas de Ordenamento mantém, que é a lógica de podermos concentrar tudo entre Lisboa e Porto e mais a zona do litoral Algarvio, e o resto do país fica em paisagem um pouco. Portanto, o Governo aqui tem que ter uma política ativa. E volto a repetir, e aqui não estou a colocar a questionar a Comissão, porque a Comissão é-lhe apresentado, naturalmente, um projeto, faz a sua análise, etc. Mas é uma evidência, para mim, que as tutelas políticas acompanham. Mal seria se agora os seus ministros dissessem não, nós não temos nada a ver com isto. Isto é tudo a Comissão que decide e que resolve. Não é verdade. Portanto, as tutelas são responsáveis politicamente pelo desenvolvimento do país e têm mecanismos para intervir de forma a conseguir um modelo de desenvolvimento diferente daquele que temos tido e que levou àquilo que é hoje a desertificação quase total do território do interior e de uma litoralização que é contrária aos interesses do desenvolvimento sustentável. E não vou falar do Algarve e daquilo que continuam a fazer hoje no Algarve alguns promotores, construindo sobre as falésias, construindo junto às praias, dando os acessos ao domínio público, como posso mostrar à sua deputada Jovita, quando ela tiver disponibilidade, ela leva-o lá comigo. E disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Eu dava a palavra agora ao colega, eu peço imensa desculpa, estamos quase a terminar. Era bom que mantivesse esta. Oh. Colegas, posso continuar a reunião? Colegas, posso continuar a reunião? Não, é que... Não, ó colegas, depois discutem isso quando não tivermos aqui convidados. Dava a palavra agora ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS, para as considerações que entender.
Sr. Presidente, Sr. Dr. Basílio Horta, evidentemente não venho aqui fazer sessões espíritas ou falar de fantasmas, fundamentalmente venho falar daquilo que são as questões que a nós nos preocupam nesta questão e aquilo que registamos é que, efetivamente, há um problema do ponto de vista do imobiliário. Claramente, no que diz respeito aos terrenos, não está resolvido o problema da classificação dos solos, não está resolvido por via fiscal, e a noção que nós temos é que, claramente, a partir do momento em que nós temos um terreno que é, se quisermos, um dos fatores relevantes em termos do investimento que é feito, que tem um valor mais barato, porque é um terreno rural, é evidente que, ao não se internalizar esse custo no investimento que é feito, e se em virtude do PIN se permite ultrapassar esse custo, é evidente que não será recomendável esse procedimento. E essa mesma questão é aquela que está presente claramente na questão do turismo residencial que eu comecei por colocar aqui. É se através desse tipo de investimentos, na realidade, através de um PIN, não se estão a promover investimentos que acabam por ser investimentos imobiliários, com terrenos de um valor abaixo daquilo que são os valores urbanizados, e que uma vez feito através do PIN, tendo feito esse investimento. Evidentemente que isso permite ter um lucro que acaba por não ser efetivamente taxado. E, portanto, há claramente aqui um vazio que tem que ser resolvido e que, evidentemente, não está a ser devidamente equacionado pelo Governo. Por outro lado, quando eu perguntei aqui da questão da avaliação ambiental, da avaliação de impacto ambiental, eu chamei a atenção para o facto de, naquilo que diz respeito aos investimentos públicos, já se estar a evoluir para um novo conceito, que é o conceito de avaliação ambiental estratégica. Ou seja, já se vai além daquilo que é simplesmente fazer a avaliação ambiental e dizer quais são as medidas de mitigação necessárias para se fazer um outro tipo de avaliação, também com participação de interessados, que pode levar à conclusão de que o investimento deve ou não deve ser feito. E isto já acontece com os investimentos públicos, é resultado de uma diretiva comunitária. E a minha pergunta é, faz sentido para o SPIN? E se faz sentido para o SPIN, como é que é possível fazer essa adaptação? Porque, evidentemente, que nós aí também estamos a falar de uma questão que ambientalmente é sensível, e se se está a fazer esta evolução em termos públicos, nomeadamente para a alteração dos planos de ordenamento, é necessária a avaliação ambiental estratégica. Portanto, se o PIN tem implicações nestes planos de ordenamento, é evidente que também se deve ponderar como é que isto é enquadrado face àquilo que é a avaliação ambiental estratégica. E leva-me à questão que eu coloquei também do modelo de consulta pública. Porque aquilo que está a existir é um modelo parcelar de cada vez que é necessário alterar instrumentos de gestão territorial. Ou seja, é preciso mexer num PDM, vamos fazer aqui uma consulta pública. Não existe um modelo de consulta pública em relação ao processo PIN em si, em relação a esse licenciamento em si. Tanto que o Dr. Basílio Horta, aquilo que nos disse quanto ao modelo de funcionamento da CAPI, era de secretismo até ao licenciamento, transparência total no final do processo. Ora, o que acaba por suceder é que no final do processo é o momento em que as questões já dificilmente podem ser resolvidas através da consulta pública e das objeções que possam ser colocadas serem resolvidas, ultrapassadas, mediadas através do processo de consulta pública, que é normal acontecer sempre que há essa mesma consulta pública. Analisar as objeções e tentar mitigar, conciliar. Ora, a partir do momento em que não há um processo de consulta pública específico no âmbito de cada PIN, isso leva a que, no final, haja sempre um choque. E, portanto, a minha questão é qual é o modelo que, eventualmente, poderia fazer sentido de aprimorar, no fundo, a participação num PIN, naquilo que é o processo de licenciamento dos PIN. Por outro lado, e confesso que fiquei agora confuso com um ponto em concreto, que é na questão das renováveis. Foi-nos dito aqui que um dos critérios que tinha sido acrescentado era, salvo erro, e peço que me corrijam se estiver enganado, que quando depende de concursos públicos que estaria afastado o processo PIN. Foi isto, não foi? É que quando nós estamos a falar daquilo que é as energias renováveis, em regra, o financiamento é feito através da tarifa, logo, através de concurso público. E, portanto, aquilo que eu gostava de perceber é como é que se conciliam os dois instrumentos, porque evidentemente que seria importante. E uma vez que se fez uma alteração da lei, nomeadamente se falou naquilo que eram os critérios para se considerar como sendo enquadráveis em projeto PIN, um dos critérios, salvo erro, o quarto ou quinto critério que foi enunciado pelo Dr. Basílio Horta, era a suscetibilidade de ter sustentabilidade ambiental e territorial. Eu, com toda a franqueza, sentiria-me mais confortável se a palavra suscetibilidade tivesse retirada deste critério e fosse simplesmente dito que o critério tem que ser sustentável do ponto de vista ambiental. Acho que é normal que assim seja e o equilíbrio entre a economia e o ambiente assim o imporia.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Basílio Horta, eu devo dizer-lhe que as suas respostas de todo não resolvem as questões que lhe coloquei. E não se trata de nenhum tipo de receio distante. Trata-se de olhar para aquilo que é a legislação existente e trata-se de saber como é que uma comissão que tem por responsabilidade fazer aplicar essa legislação, como é que avaliação é que pode ser feita, que balanço hoje é que pode ser feito em relação a isso. E, portanto, há duas matérias sobre as quais lhe perguntei e as respostas não são de todo satisfatórias. Uma delas, a primeira que lhe ponho e volto a ela, é a questão do emprego. Porque, na verdade, de acordo com a legislação, a classificação de projeto de interesse nacional depende do emprego criado. Ora, eu pergunto-lhe, dos 36 mil empregos que refere, qual é a natureza destes 36 mil empregos? Eles são maioritariamente de que tipo de formação? Respondemos com a maior clareza em relação à Embraer. E registamos, em relação à Embraer, foram 500 postos de trabalho altamente qualificados. Excelente, excelente. Mas eu pergunto-lhe em relação aos outros projetos, como é que é quantificado o nível de qualificação que é exigido e o tipo de emprego que é oferecido. Porque não me basta dizer-se é oferecido, que são oferecidos 4 mil empregos, é preciso saber também qual é a natureza desses 4 mil empregos que são oferecidos. Depois há a questão da segurança, porque, na verdade, estes investidores contam com benefícios que resultam da aprovação do seu projeto como projeto PIN. Se eles decidem fechar, no momento em que fecham, ou que suspendem o projeto, ou que desistem dele, qual é a penalização que existe em relação a este incumprimento? Depois, sobre as questões do ordenamento do território. Dr. Basílio Horta, o ordenamento do território é uma competência do poder público, do poder político. E é assim que deve ser. Porque o ordenamento do território é em função daquilo que é o interesse coletivo. E volto a Passos Ferreira e ao IKEA. Eu sei que houve vários conselhos interessadíssimos em chamar a si este projeto da fábrica da IKEA. Mas Passos Ferreira tem um parque industrial, que é um parque industrial que foi criado em sede de PDM, portanto, no exercício daquilo que é uma competência do município, que é um parque industrial excelentemente situado, que fica mesmo ao lado da autoestrada, com acessos fantásticos, não se percebe porque é que foram para o meio da serra, quando têm que passar pelo meio de ruelas, o que torna todos os transportes extremamente difíceis. Há aqui qualquer coisa que não bate certo. Na verdade, qualquer país desenvolvido sabe que o ordenamento do território é uma pedra central naquilo que é o seu modelo de desenvolvimento e que não pode deixar o ordenamento do território à iniciativa privada. Porque, na verdade, se qualquer pessoa que quer investir, qualquer investidor, grande ou pequeno, está interessado em ir se instalar no sítio que reúne as condições ótimas para aquilo que é o exercício da sua atividade. E se tiver solo barato, tanto melhor. E é isto que tem vindo a acontecer. É que têm vindo a ser oferecidos solos baratos, a preço de saldo e a troco do quê? Esta é que é a questão central. Na avaliação que se faz e no balanço final que se faz, este é que é o balanço que é final e definitivo para julgarmos daquilo que é a aplicabilidade de uma lei que é aquela que fazem cumprir. Depois, pedi-lhe só um esclarecimento que eu não percebi muito bem. Sobre aquecos, enfim, eu devo dizer que não me compete fazer a defesa da honra de nenhuma associação. A Cuecos defende-se sozinha, muito bem, com certeza. Mas a esse respeito, fez um comentário que foi dizer que gostaríamos muito de evitar ações no estrangeiro contra nós. Eu não entendi bem. O contra nós é contra quem? É contra o Estado português? E o estrangeiro é a Comissão Europeia? Era isto que queria dizer? Era só este pequeno esclarecimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada Alda Macedo, pela sua intervenção. Esgotadas as intervenções dos partidos, dava novamente a palavra ao Sr. Dr. Basílio Horta, agora para encerrar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, muito obrigado pelas questões que foram colocadas. Muito obrigado. E vou tentar responder, porque este método de ter tantas questões, depois corre-se o risco de uma ou outra não ser convenientemente esclarecida. Sr. Deputado Miguel de Almeida, muito obrigado pelas suas palavras. É realmente grande o respeito que temos pelo Parlamento, até pelos 20 e tal anos que passamos aqui. Em relação às suas perguntas, em relação às energias renováveis, é muito simples, e com isto explico também uma questão que foi posta pelo deputado Carlos Monteiro, que é o seguinte: pode haver tarifa sem ser PIN. Agora, não pode haver PIN sem haver tarifa, é isto. Portanto, ou seja, se houver um projeto que está sujeito a concurso e não tiver sido atribuído pela DGEG cota, não será PIN. Se a DGEG atribuir uma cota e tarifa que não tenha pedido PIN, pode ter a tarifa e não é PIN. É isto. Portanto, é muito simples, não é? Depois, em relação à IKEA e em relação às escolhas dos terrenos, e também, de certa maneira, começo a responder à Sra. Deputada Alda Macedo. Há três critérios importantes para ver o nível de incentivos que se pode atribuir. Primeiro é o critério europeu. Ou seja, quem quiser ter incentivos e contratualizar com o Estado não pode fazer os investimentos em zonas cujo rendimento seja igual ou tenha uma percentagem muito pequena do rendimento médio europeu. Aí não pode haver incentivos. Se quiser fazer um investimento em Setúbal, não tem incentivos. Em Lisboa, não tem incentivos. Em alguns sítios do Algarve, não tem incentivos. Se quiser fazer no interior, no Alentejo, em Beja, em Évora, em Sines, tem incentivos. Este é o primeiro critério. Depois há o segundo critério, que é o critério das câmaras, como o Sr. Deputado muito bem disse. As câmaras movimentam-se. E movimentam-se de uma maneira, competem entre si de uma maneira muito, muito ativa, e ainda bem que assim é normal, natural, queiram atrair para o seu conselho bons investimentos e investimentos estruturados. A agência aqui, o que faz, eu já agora queria dizer como é que nós fazemos, quando nós temos um investimento, nós fazemos o seguinte: nós metemos no nosso sistema informático, não dizemos qual é o tipo de investimento, mas não dizemos qual é a empresa. Mas dizemos, há este investimento em perspectiva, aos vários conselhos. E as câmaras têm conhecimento dos investimentos que estão. E aquelas que entendem atrair esse investimento, manifestam-se. Nós estamos aqui disponíveis para vir para aqui e tal. Ora bem, para dar conhecimento a todas as câmaras da oportunidade de dar a oportunidade. E por vezes, o que acontece é que o investidor diz, ah, pois é, mas eu não quero nenhuma destas que se manifestou. E nós aí tentamos, mas de uma maneira subtil, levá-lo a que considere aquelas que se manifestaram. Vamos com eles, com os investidores, aos conselhos, vamos apresentar os terrenos, vamos fazer várias coisas. Bom, portanto, esta é uma intervenção que nós temos, mas é sempre uma intervenção que respeita, dentro dos condicionalismos legais, a vontade do investidor. Podemos dizer, olha, se o senhor investe aqui, vai ter problemas, vai ter aqui um processo burocrático complicado, vai ter licenciamento, veja lá o que é que faz. Olha, se investe aqui, não pode ter contratualização do Estado. Bom, fazemos é, agora, o investidor tem sempre a última palavra, porque essa é uma questão importante. Para além disso, o que é que estamos a fazer? Isso também é muito interessante, sabe? Nós temos uma participada chamada AICEP Global Parques. A AICEP Global Parques gera toda a zona logística de Sines. E também gera a zona logística de Setúbal, as antigas instalações da Renault. E temos também um parque industrial em Albarraque. E temos vários acordos com câmaras municipais para gerir parques industriais. Porque temos uma expertise muito grande nesse domínio. O que é que se criou dentro da Global Park? Uma coisa chamada Global Find, que foi feita em conjunto com as universidades. O que é o Global Find? É que nós temos neste momento online todos os terrenos, ou 99% dos terrenos disponíveis para instalações industriais do país. O Sr. Deputado diz assim, olha, eu tenho um investimento, quero investir na zona de Coimbra, imaginemos que é essa. E a nossa empresa tem a obrigação de lhe dar todos os terrenos industriais ou capazes de industrialização nessa zona. O Sr. Deputado fica a saber isso. E depois temos ao lado uma coisa chamada Global Force. Se o Sr. Deputado não quiser ter maçadas com investimento, diz, entrega, e nós só não fazemos a construção. Agora, tudo o resto é feito por nós. desde a ligação aos licenciamentos a tudo, é feito por nós. Portanto, tem o Global Find, encontra o terreno. Global Force, faz um investimento com exceção da construção. Esta maneira também facilita a escolha. Portanto, quando há um investimento, e já temos vários que querem fazer um investimento, a gente pergunta à nossa participada quais são os terrenos disponíveis. Eles têm os terrenos disponíveis e vão consultar esses terrenos. Agora, não podemos ir mais longe. Sr. Deputado Aldo Macedo, se me diz a IKEA não podia ir para outro sítio, para Ponte Lima, a gente esqueceu-se, começou por ir para aí. Nós começámos a ir a Ponte Lima com a IKEA, está a ver, bom, e a outro sítio? Não, eu sei que não, mas... Ora bem, mas a verdade é esta, o investidor escolheu agora, repare, a senhora deputada, repare, a IKEA é talvez das empresas do mundo com maior prática nestas coisas, das mais rentáveis do mundo. Eu com certeza que vai acreditar que a IKEA, quando faz aquela escolha, tem razões poderosas. Tem razões poderosas. Quando ela diz, eu quero ir para aqui, tem razões poderosas. Nem é o problema do preço dos terrenos, sabe? Porque no sítio onde está a pensar, era num parque industrial e o terreno também não era por aí. A diferença em termos, não era nada, 10 mil contos, não era nada no investimento de cerca de 200 ou 300 milhões de euros. Portanto, quando eles escolheram outro sítio, tenho que perguntar, eu não posso estar. Agora, eles disseram, mas está a ver, não são eles que mandam, ou senhora deputada, com toda a franqueza, sabe que devo dizer o seguinte, era muito simples e muito bom se nós pudéssemos ter essa atitude. Se nós pudéssemos dizer, ah, não quero ir para aqui, vai-se embora. Volkswagen, não quer, não sei o que, vai-se embora. Volkswagen não quer, ouça, não quer, então, não. Tomáramos nós. Se calhar há uns anos atrás, há 20 anos, quando a Renault veio para Portugal, quando nós tínhamos mão de obra baratíssima, quando aqui é que realmente as coisas vinham, porque a mão de obra era barata, abundante, os terrenos eram de graça, tudo isso. Se calhar podíamos fazer isso. Se querem vir para cá, então vão para ali ou para ali. Porquê? Porque eles ganhavam muito dinheiro explorando a força de trabalho. Hoje não é assim. E felizmente que não é assim. Nós hoje estamos a concorrer com a Irlanda. Estamos a concorrer com a Irlanda. Estamos a concorrer com a Alemanha. Estamos a concorrer com a Inglaterra. Há investimentos. Mas, desculpe, mas quer dizer, nós nesse tempo, nisso nós não podemos. Não podemos. Quer dizer, não podemos. Em relação às escolhas que são feitas. E não são escolhas que violam princípios fundamentais do nosso ordenamento e do ambiente. Dizer que não. Se forem escolhas que violam princípios fundamentais do nosso ordenamento e do ambiente, dizemos que não. E quantos processos, sabe que os processos que nós dissemos que não, vou-lhe dizer o que é que significam. Os processos que nós dissemos que não e que dissemos que não foram, eu vou-lhe dizer o que é que significam. Significam que nós dissemos que não a 23.061 milhões de euros de investimento. Dissemos que não a 69 mil postos de trabalho. Foi isto que a gente disse. Dissemos que não a isto. Porque o ordenamento do território não é dos interessados. É do Estado. É do interesse público. Mas por isso foi assim. Nós a esta gente dissemos não. E eram 23 mil milhões de euros. Eram 23 mil milhões de euros de investimento. Eram 69 mil postos de trabalho. Dissemos que não. Portanto, Sr. Deputado, estamos de acordo. Estamos 90% de acordo. Há 10% que não estamos, nem podíamos estar. Depois, o Sr. Deputado Miguel Almeida, eu peço desculpa, dei resposta tão bem por esta via, porque depois falou bem no problema do turismo residencial, legislação turística. Ora bem, e aqui também o Sr. Deputado de Carlos Monteiro tem eu respondia, se me permite, às duas questões que estão interligadas. Primeiro, vamos lá ver. Uma coisa são as leis e a prática. Outra coisa são as distorções que existem. Existem em todas as leis que são feitas. Há distorções das quais não se pode responsabilizar a lei, a não ser que a lei tenha buracos permissivos que devam ser tapados. Agora, há a legislação turística. Nós, quando apreciamos um projeto e lhe damos a concessão PIN, o Sr. Professor tem uma palavra importantíssima a dizer em nome do Instituto do Turismo. Apreciar a legislação turística em função do projeto que é apresentado. E muitas vezes aparecem lá projetos com um imobiliário muito importante e o Sr. Professor é o primeiro a dizer, olha, isto não é projeto turístico, isto é um projeto imobiliário. E nós dizemos não. E muitas vezes aparecem com milhares de camas e são reduzidas a 1000 camas, são reduzidas a 100 ou 200 ou o que for, para se integrarem na legislação turística. Nós temos essa preocupação. Agora, se me pergunta se depois o processo é feito e em vez das 500 câmaras que estão comprometidas fizeram 700, aí a pergunta é esta: o que é que as câmaras municipais estão a fazer? Fiscalizam? Levantam autos? Como é que fazem? E esse é um aspecto que nos escapa, porque isso não depende de nós. Agora, depende de nós sim ver se o projeto tal como ele é apresentado respeita ou não respeita a legislação que lhe é aplicável. Em relação ao resto que o deputado Carlos Monteiro disse, eu já respondo especificamente, porque isso merece uma resposta específica. Sou que respondi ao Sr. Deputado Miguel Almeida, agradecendo mais uma vez a sua gentileza. À Sra. Deputada Jovita Ladeira, eu não posso não responder, estou de acordo com tudo o que disse. E há uma coisa que disse que é muito importante, e aí tem sido uma lacuna nossa, não da Comissão, mas se calhar nossa da agência. Se calhar nossa da agência, não é do Governo, não é nossa. Que é o problema do turismo de saúde. Nós na agência já tivemos vontade, porque nós temos, o país tem condições únicas para esse efeito, únicas, para fazer um turismo de saúde com grande projeção. E a verdade é que não temos desenvolvido, se calhar, suficientemente esse projeto. Não fizemos ainda um dossiê, aliás, já devíamos ter feito. Um dossiê sobre o turismo de saúde, como fizemos para o Douro, como fizemos para outras coisas. E se calhar vamos ter que o fazer. Um turismo de saúde com incentivos. Agora o Espino diz que a saúde não está. Bom, mas uma coisa é a saúde, outra coisa é o turismo de saúde. Vamos ver se em relação ao turismo de saúde há outra concepção que não para o turismo normal. Bom, mas enfim. Mas nós temos que fazer um dossiê. E esse dossiê deve conter o quê? Regiões onde o turismo de saúde pode ser atraído, o Algarve, por exemplo, há zonas do Barrocal do interior que são fantásticas para isso. Há outras zonas do interior que podem ser a ligação entre esses investimentos e grandes casas de saúde do mundo que nós devemos fazer, trazendo para cá, e tudo isto é possível de se equacionar, e nós se calhar já falámos nisso na agência, mas se calhar não tivemos o trabalho ainda que devia ser feito nesta matéria. E vamos ter isso em conta. O resto, creio que estamos de acordo. Para o Sr. Dr. Carlos Monteiro, meu querido amigo, o Dr. Carlos Monteiro faz uma concessão, porque eu aí devo meter... Aí eu peço desculpa, falta ao PCP. Falta ao PCP. Peço desculpa. Não. Não, mas é que, em relação ao PCP, eu quase queria, ao Sr. Deputado José Soares, queria para o fim, porque não ficou esclarecido, porque a culpa foi minha, eu não fui suficientemente claro para o esclarecer. Mas eu vou insistir. Ouça. Eu vou insistir as vezes que forem necessárias, porque o PCP não pode ficar fora deste regime do SPIN, apoiar este regime, porque nada que nós fazemos contraria a vossa atuação. E portanto, vamos lá ver. Algumas coisas importantes, que é o problema dos projetos turísticos, ditos turísticos e que são imobiliários, tentei responder, porque a verdade é esta, é que há realmente... Pode haver distorções e essas pessoas têm que ser corrigidas. Não parte da CAPINE, isso parte das entidades fiscalizadoras. Depois, há um outro aspecto também, que é o problema, mais uma vez, das urbanizações e das mais-valias. Urbanizações e mais-valias, o que é que significa? Ó Sr. Deputado, mas o que é que nós devemos fazer? Quer dizer, nós na agência da CAPINE, eu há bocadinho disse uma coisa que foi um bocado eufemística, que é a ligação entre a CAPINE e a Secretaria de Assuntos Fiscais. E a verdade é que, como vi, já estão a ser taxados terrenos, ainda antes alguma coisa aconteceu. Ainda antes de entrar, alguma coisa aconteceu. Bom, portanto, está a ver, não é? Bom, portanto, agora, o que não podemos fazer é mais, a não ser que a gente impeça a construção, tudo em terrenos que não estejam urbanizados, não têm investimentos. Acabou, ponha de parte. Se CAPINE, este governo ou qualquer outro, se disser, só há investimentos em terrenos que são urbanizáveis. Só. Acabou. Não há mais. Não há mais. Porque são raros os terrenos. Com 21% da área toda, fora o resto, não tem sítio. Quer dizer, não tem sítio. Eu posso lhe dar todos os investimentos que nós temos aqui, todos, que são quase todos feitos, uma parte em reserva agrícola, uma parte outra em renda. Pode-me dizer, bom, mas isso... Agora, há uma coisa que o Sr. Deputado pode-me dizer, e eu aí concordo consigo, e vai um bocadinho ao encontro daquilo que o Dr. António Carlos Monteiro disse, que é o problema da classificação e do ordenamento do território português. Há um ditado português que diz que quem tudo quer, tudo perde. nós quisermos proteger tanto, tanto, tanto o ambiente e o ordenamento do território, e com tantas leis e tantas limitações, que acabamos por ou reduzir a economia a zero, ou começar a abrir exceções aqui e ali. E isso é altamente negativo para os governos que têm de fazer, têm que se expor. Têm que pôr RIPs, têm que pôr TIPs, têm que fazer alterações PDM, consultas públicas, um problema complicado. Era mais fácil haver um largo consenso. Se o país, onde é que se pode, onde é que não se pode de todo em todo construir? É ver uma faixa, aqui, nada. Nem que venha, nem que venha, nem que Jesus Cristo deixe a terra, para usar uma expressão conhecida. Estou a brincar. Para onde nunca sei que é exemplo. Mas por isso que ele não é seguro, é que eu disse. Bom, mas portanto, mas aí uma faixa onde aqui não há hipótese. E depois o resto, dizer, olha, aqui há hipótese nestas condições, ali não funciona. Mas a verdade é que esse trabalho não está, não foi feito até hoje. Nem por este, nem por nenhum governo anterior. Isso aqui é verdade. Talvez no futuro. É, mas é um trabalho muito complicado e muito difícil, porque se prende a interesses contraditórios, nem sei mesmo se é, se é factível. Não sei. Eu não sei se é factível. Agora, a verdade é que não sendo assim, nós temos que fazer isto, ou então abdicamos de investimento. Está a ver, Sr. Deputado. Agora, eu sei, Sr. Presidente, muito obrigado. Eu sei que não fazia isso comigo. Bom, mas, portanto, a verdade realmente é esta, é que temos aqui esta questão, e, portanto, a única forma dos terrenos urbanizados é, tem que supor, temos que lá ir pela parte fiscal, que não há outra possibilidade, e aí, com toda a franqueza, fazendo equidade fiscal nesse domínio. Quanto ao litoral, se vir bem o mapa do SPIN, há muitos projetos SPIN que são no interior. Muitos. Muitos projetos SPIN. Isso é ótimo. É muito importante isso. Nós, na agência, quando nós vemos um projeto de investimento que vai para o interior, nós acompanhamos-o ainda com mais cuidado. Porque temos a consciência do que está a dizer. Da desertificação, da necessidade de criar empregos, de qualificar a mão de obra, por isso o projeto da Embraer é tão importante, por isso outros projetos turísticos de Alqueva e tantos outros que estão realmente a fazer isso, mas é bom que a qualificação acompanhe sempre o investimento, porque sem qualificação os problemas colocam-se de outra forma. Quanto ao Sr. Dr. Carlos Monteiro, vamos lá ver. O Sr. Deputado António Carlos Monteiro, se o projeto PIT tivesse um regime especial, tinha razão. É uma interrogação. Oh, bem. Mas se ouça, Dr. Carlos Monteiro, se houvesse um regime especial, o que é que não nos caía em cima? Se mesmo assim, quando o projeto SPIN obrigam a todo o licenciamento e a todas as regras de fiscalização, de acompanhamento, de triagem do ICMB, da AIP, da AIPA, tudo isso, se amanhã dissesse, olha, não, agora temos um processo próprio. Consulta pública e tal, eu tenho a impressão que era contraditório com os objetivos deste projeto. Porque realmente o projeto PIN não visa mudar as regras de licenciamento, porque isso, com toda a franqueza, seria, em meu entender, atrabiliar. O que visa é facilitar uma via que nem é verde, é uma via que não é vermelha, é uma via amarelo ou verde, não é? Para projetos que têm verdadeiro interesse nacional. Agora, a consulta a essas entidades, como eu há pouco dizia, deve ser feita quando os instrumentos de ordenamento do território são sujeitos a concurso para essa consulta pública. Agora, estar a pôr PINs em consulta pública previamente, sabe que nem podíamos fazer, porque eu vou dizer, não há secretismo, o que há é confidencialidade, que é uma coisa diferente. Porquê? Porque uma entidade que apresenta um projeto pode ser chumbado, pode ser indeferido, pode os concorrentes saberem que apresentou o projeto. E nós não temos o direito de divulgar. Porquê? Porque aquele projeto ainda não é nada. É uma intenção. É uma intenção. É quase um segredo de justiça, entre aspas, para aquele projeto. Portanto, nós não podemos dizer, olha, a Vida Água e tal apresentou este projeto. Porque é uma concorrência. Portanto, nós não podemos fazer. Não há secretismo, mas há confidencialidade. Se o Parlamento, em qualquer momento, quiser saber em que estado está qualquer processo da CAPIR, estava a dispor, no mesmo dia, acreditando na confidencialidade dos senhores deputados, no mesmo momento. Bom, aí é de total respeito pela instituição. Portanto, agora, a verdade é que para consulta pública, quando está feito, e aí pode-se ver se todos os procedimentos foram cumpridos ou não, em que condições o foram. Bom, portanto, Sr. Deputado António Carlos Monteiro, tinha toda a razão se o figurino do projeto PIN fosse outro. Não sendo, nós realmente não podemos responder afirmativamente às suas objeções, embora tenham toda a razão de ser. Equacionar. Tem toda a razão de ser e podia ser assim. Se o legislador entendesse que devia ser assim, mas a verdade é que o legislador não entendeu que devia ser assim. Quanto ao Sr. Deputado Alda Macedo, emprego criado, qualificação. Ó, Sr. Deputado, eu não lhe posso dizer os 36 mil empregos em abstrato. Agora, projeto a projeto, diga-lhe. Tal como disse para a Embraer, posso lhe dizer em qualquer projeto. Ora, na certeza que quando foi avaliado estes 36 mil empregos, é porque lá estava o emprego qualificado, a tecnologia, o valor acrescentado, todos aqueles elementos que eu disse aqui. Portanto, só se houve erro na avaliação. Bom, mas só se houve erro na avaliação. Porque se não houve erro na avaliação, a senhora deputada poderá ter a certeza que aqueles empregos correspondem ao seu desejo, no fundo. Ou seja, são empregos que são empregos qualificados, são empregos com uma mão de obra qualificada, isso não é tendencialmente qualificada, e isso é seguramente garantido. Agora, em relação a cada uma das empresas, eu dir-lhe-ei. Se me perguntar no setor turístico, nós podemos dizer que o setor turístico forma gente com grande capacidade. Temos escolas turísticas, o Sr. Presidente disse durante o estudo, não me leva mal estar a puxar, a falar um pouco do seu, porque algumas ainda eram do meu tempo, que eram do melhor do mundo. Nós temos escolas turísticas que eram consideradas do melhor escolas do mundo, comparáveis com as suíças. Não é, Sr. Presidente? E isso é uma coisa fantástica. Criar bom, gente capaz de prestar um bom serviço turístico é uma coisa boa, com capacidade. E por aí fora, quer dizer, quando nós vamos... Agora diz-me, por exemplo, a Abertis não queria, por exemplo, não queria emprego. Tem razão e não tem. Quer dizer, queria emprego na construção, porque é uma terraplanagem brutal, queria 4 mil postos de trabalho imediatamente. A seguir, queria outros postos. Não, quanto tempo, tem razão, mas a seguir, queria todos os postos de trabalho da gestão logística. Engenheiros, arquitetos, pessoas especialistas em logística, não são 4 mil, mas são 200, 300. Importante, está a ver. Bom, e, portanto, petroquímica, os 2 mil, então, cria grandes postos de trabalho, importantes postos de trabalho no setor petroquímico. Quer dizer, muito importante, mas de certeza que tem, isso com certeza. Bom, portanto, eu acho que, dito isto, eu creio que, se o Presidente me permite, termino, não há sistemas perfeitos. Mas eu também acho que não há sistemas perfeitos. Este seguramente não é. Mas, como eu creio que tentei provar aqui, não é tão imperfeito como alguns pensavam. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que hoje tivemos aqui uma apreciação deste grande tema que vem sendo apreciado na sociedade portuguesa e discutido, como o Sr. Presidente disse logo no princípio, das mais diversas e variadas formas. Penso que hoje o Sr. Presidente trouxe aqui um contributo para que a Comissão de Ambiente e, por esta via, a própria Assembleia da República e também o país, porque estamos a ser gravados e, portanto, não estamos em direto, mas irá ser transmitido este programa mais tarde, tenham uma maior apreensão daquilo que é o processo PIN. Também desta discussão, Sr. Presidente, trouxe aqui uma grande vantagem para a Comissão, porque penso que a Comissão, por sugestão minha, irá ponderar talvez algumas das matérias que aqui foram abordadas. Nós apreciámos, nomeadamente no que toca ao ordenamento do território, no que toca aos instrumentos de gestão territorial e também algumas confusões que às vezes parecem resultar da circunstância de se entender que não é por se apreciar, por se aprovar um PIN que se automaticamente estão alteradas as regras que estão definidas para o ordenamento do território. A classificação dos solos e o uso dos solos não é alterado por efeito da aprovação de um PIN. Tem de haver aqui um contributo do processo normal das autarquias, de colaboração e deliberação no próprio processo de alteração do uso e da classificação dos seus solos. E, portanto, acho que esta matéria ainda não está bem esclarecida. Teremos de esclarecer, talvez, em sede de comissão, com outro debate que aqui teremos de promover. Muito obrigado, Sr. Presidente, a toda a sua equipa, à Sra. Doutora também, ao Sr. Vice-Presidente do Turismo, e nós é que temos de estar agradecidos pela vossa vinda.
Muito obrigado, foi um prazer.